Vamos lá por abertos trabalhos da sessão ordinária do dia 4 de outubro de 2022. Pedimos à nossa secretária Farias de Oliveira que faça chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Edomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Galtério.
Presente.
Opa.
Presente.
Ritter Penteado, desculpa. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Ele está com problema de saúde, não. Com ausência justificada.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristina de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Ronen Silva que faça a leitura de um trecho bíblico.
Ezequiel e os 12 profetas. Foi Ezequiel quem teve essa visão gloriosa que o Senhor lhe mostrou num carro de querubins, pois ele anunciou com uma chuva a sorte dos inimigos, assim como os bens reservados àqueles que seguiam o caminho reto. Quanto aos 12 profetas, refloresçam os seus ossos em seus túmulos, pois fortaleceram Jacó e redimiram-se da servidão por uma fé corajosa.
Após a leitura do texto bíblico, pedimos à secretária Vanessa que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 051 de 2022. Aos 3 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, nas dependências do plenário Caetano Zé Travás, reuniu-se na forma regimental os vereadores Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Idomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristina de Matos Azevedo. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristiano de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 050 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Após expediente, ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente.
Projeto de Lei 040 de 2022, regime de urgência. Contratação de assistente social em caráter excepcional e por tempo determinado para atender interesse público vinculado à Secretaria da ISMA-SIM. Assunto, antecipação do duodécimo. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, Vossa Excelência, vimos por meio deste oficializar nosso pedido de verbal quanto à antecipação da devolução de parte do duodécimo no valor de R$50 mil para contemplar a despesa do projeto de construção da quadra esportiva e recreativa Inclusão através do Esporte, no valor de R$250 mil, recebidos em maio de 2021, através de emenda parlamentar de deputado federal, através da Prefeitura Municipal. Tal aporte é solicitado à Câmara devido à cobrança de taxa de administração na Caixa Federal, 4,5%, sobre o valor do recurso. Também porque houve um aumento significativo no material de construção e no setor de serviços, justificando assim o referido pedido. Na certeza do pronto atendimento, antecipadamente, os apaianos agradecem. Atenciosamente, Nair Moraes Pontes, presidente da APAI de São José do Norte. Convite para evento. Ilustríssimo senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente, vimos por meio desse convidá-lo, bem como os demais vereadores, para participar do ato de início de atendimentos na unidade de saúde do SESC no município. Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, fechou parceria com o SESC e irá oferecer consultas e exames para mulheres no município. A unidade ficará durante todo o mês de outubro instalada em frente à Igreja Matriz São José. O evento acontecerá no dia 6 de outubro de 2022, quinta-feira, às 10 horas, em frente à Matriz São José. Desde já agradecemos e contamos com sua valorosa presença. Aproveitamos para reiterar votos de consideração a respeito. Atenciosamente, Fabiane Zogbi, prefeita. Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 017 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental dessa colenda casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, que encaminhe a secretaria competente, que, se possível, seja feita a retirada de um obstáculo na esquina da rua Edgardo Pereira Velho com a rua 23 de abril. Segue foto em anexo. Rolei Silva, vereador do PSDB.
Esgotado o expediente, passemos agora.
Se puder passar o meu pedido para a ordem do dia, eu, com a aquiescência dos colegas, é claro, eu agradeceria.
Boto a apreciação dos colegas vereadores, aqueles que aceitam que o requerimento do vereador Ronen Silva passe para a ordem do dia, que permaneça como estão. O que não concorda, se manifesta-se. Aprovado por unanimidade, o requerimento do vereador Ronen Silva irá passar para a ordem do dia. E já na ordem do dia, bota a palavra à disposição. Já foi lido o requerimento do vereador Ronen Silva e o pedido de retirada de um obstáculo na esquina da rua Edgardo Pereira Velho, né, com a rua 23 de abril. Então, a palavra com o autor do requerimento, vereador Ronen Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores, a comunidade que assiste pela live da Cultura Rio Grandina ou escuta através do rádio e o pessoal que se faz presente aqui na Câmara. Bom, esse é um pedido que chegou a mim através de um morador ali. Então, tem 3 degraus na mesma esquina. A calçada que vem da 23 de abril é mais alta. Foi colocado um segundo cordão que fica fora do nível da calçada e o cordão que, quando fizeram o calçamento novo da 23 de abril, é em outro nível. Então, são 3 desníveis numa esquina só. Então, já aconteceu queda de pessoas ali. Chegou a mim, pelo morador daquela região. Então, eu estou fazendo um pedido para a secretaria competente poder dar uma melhoria ali na condição para o pessoal poder trafegar com maior mobilidade e segurança naquele local. Pediria a aprovação dos colegas. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Ronen Silva. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 017/2022 do vereador Ronen Silva. Próximo trabalho. Quero também aqui, quero botar em votação o pedido de regime de urgência do projeto de lei 040/2022. Então, aqueles que concordam com o pedido de urgência desse projeto, permaneçam como estão. O que discorda, se manifestam-se. Então, aprovado o regime de urgência do projeto de lei 040/2022. Secretária, leitor do próximo trabalho.
Requerimento número 02 de 2022, do gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, que veja a viabilidade de ser realizado a dedetização para controles de carrapato nas ruas da cidade e possível disponibilizar carrapaticida para a população colocar no seu pátio. Justificativa em plenário. E o Domar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino. Trabalho esse, né, que trago a esta casa esta noite para a apreciação dos colegas vereadores, pela preocupação com a saúde pública. Nós recém estamos, né, adentrando a primavera e já estamos com um surto muito grande de carrapatos nas ruas do nosso município. Isso eu observei numa rua calçada, que é a rua onde eu moro, na Pedro Simão Zob. Eu tenho uma cachorrinha lá da minha filha, pequena, não pode chegar à frente do portão. Todas as vezes que vai lá e volta, 2, 3 carrapatos. E fiz a detetização, né, no meu pátio, na frente da minha casa, nos vizinhos, ao lado, né, aproveitamos, já fizemos. Mas o que eu tenho observado é que é por toda a cidade. A reclamação é por toda a cidade que esses animais estão subindo as paredes. Nós soubemos de históricos já aqui no município, né, o que pode causar um animal desse em um ser humano, quanto mais nos animais domésticos. Ser humano, nós temos um caso aqui no município, né, que aconteceu há alguns anos aí, levando a paralisia de uma menina. Então, né, isso tem que ser levado muito a sério. Nós tínhamos, alguns anos atrás, aí, o falecido Felicício, é quem fazia esse trabalho nas ruas do município. Hoje não temos mais ninguém. Eu não sei qual a alternativa, e isso compete ao executivo, mas tem que ser feito. E também buscar disponibilizar, né, o carrapaticida, né, para aquelas pessoas carentes também, porque não é tão barato o vidrinho, né, e ele dá poucas, né, pouco espaço ou pouca área de uso, que o município possa disponibilizar para a comunidade, aquelas carentes que não têm condições de comprar. Principalmente, nós temos ainda muitas ruas arenosas, ruas de chão, né, que não estão pavimentadas. Mas imagina a preocupação numa rua pavimentada. Imagina as ruas que não são pavimentadas. Então, por isso, trago esse trabalho a esta casa, para que o executivo possa, né, fazer o trabalho preventivo, antecipado, né, para que não seja ainda pior a situação agora com os próximos dias, principalmente aí dezembro, janeiro, os dias mais quentes, que é o dia que esse animal ele é mais... tem mais facilidade, né, de acesso às casas, às pessoas, aos animais, né, e ele é o carrapato, né, para quem, né, lida com e conhece um pouco, nós apertarmos ele e sair aquele sangue e deixar, ali ele prolifera o dobro ou o triplo, né? Então, as pessoas que, às vezes, manuseiam e que tiram de algum animal... Pegue e queime. Tem que queimar ele, porque se nós só apertar ele, esmagar, aquele sangue dele, ele prolifera não sei quantos carrapatos a mais. Então, precisamos ter esse olhar preventivo. Eu não sei, aí compete a secretaria competente, o executivo, né, buscar alternativas e antes que seja tarde, porque eu acho que já é tarde, porque a proliferação é enorme de carrapatos no nosso município. Peço a aprovação dos colegas, e também não somente na cidade. Eu acabei não contemplando o trabalho, mas espero nas, né, nas aglomerações, como a Vila de Bujuru, Quinta, Barra, também tenho certeza que necessito também de uma ação do executivo nesse sentido. Peço a aprovação dos colegas vereadores.
A palavra está à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Eudomar Xavier da Costa.
Peço a palavra.
Fala a vereadora Vanessa de Oliveira.
Primeiramente, boa noite a todos. Eu só... era uma de minhas pautas, a funções dos carrapatos, até porque já estou recebendo algumas reivindicações. Eu sabia que tinha um requerimento, até lembrava que tinha sido o vereador Eudomar que tinha entrado. E hoje ontem pela manhã conversei com a Jussiele, que trabalha na Secretaria do Meio Ambiente. Por receber reivindicações, já também tomei algumas atitudes de pedir informações, e ela me passou que já estavam fazendo o cronograma das ruas que já iriam colocar o carrapaticida, né? Então, só para explicar aqui, que eu já tinha também conversado com ela para saber dessas informações, e dar os parabéns pelo seu olhar nessas funções dos carrapatos, porque realmente as reivindicações são muitas de muitos bairros, né? O pessoal tá preocupado com os carrapatos nos bairros aí, então parabéns pelo requerimento, e esperamos que logo elas, já que estão fazendo o cronograma, que logo sejam colocados nas ruas aí da nossa cidade.
Palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Odomar Xavier da Costa. Palavra ao vereador Luiz Galtério.
É um importante tema que recorrentemente temos pautado aqui na casa. Desde antes de eu chegar aqui já era um tema muito constante. E, evidentemente, diz respeito à política de controle populacional de animais também, que em São José do Norte me parece que não tem dado muito certo, né? Já que não foi feito um censo da população canina, não se investiu o adequado para o controle populacional de animais, né? Não se deu a devida prioridade aos animais de rua, né? E a gente vê que há uma frustração grande do movimento da causa animal, né? Das pessoas que buscam, de baixa renda, do cadastro único, buscam acesso à castração, e a gente não consegue diminuir a população canina, efetivamente, principalmente nas zonas de maior vulnerabilidade, né? E o carrapato, ele é um vetor, né, que é endêmico, ele está praticamente em todos os animais que não têm medicação e não está vacinado. E, em relação à aplicação do veneno, eu ainda preciso comentar, né, o pessoal da cooperativa que presta o serviço de limpeza urbana, eu vi eles de maquininha aplicando veneno, e aí abordei, que é esse que estão aplicando? Não, é para o carrapato. Né? E, inclusive, fica um recado aqui para o governo, que precisa disponibilizar EPI para o pessoal. E eu perguntei para eles, vocês não estão usando máscara? Não, mas não nos disponibilizaram dos EPIs. Então, aqui já fica o recado também em relação a isso, porque o que se aplica é veneno. E ele é suspenso no ar, porque é com pulverização. E, nesse sentido, precisamos garantir a segurança, a saúde dos trabalhadores. Porque o Felicíssimo, né, aplicou durante muitos anos veneno também, e não se tinha uma preocupação com a segurança do trabalhador em relação ao Felicíssimo. Não fosse o pessoal da Vigilância Sanitária estar sempre em cima do Felicíssimo para ele estar se protegendo, não haveria um esforço dos gestores à época. Né? O Felicíssimo já faleceu há alguns anos. Mas é isso, né? Precisa se intensificar, se mapear, conversar com a população, né? E fazer um trabalho permanente. Mas, enquanto tiver uma população canina descontrolada, vai haver carrapato para ser controlado também em São José do Norte. Então, que a gente fique, essa leitura também em relação a essa situação. Meus cumprimentos ao colega pela, né, pela feitoria do pedido, né? Mas eu acho que o governo se antecipou. Ou deu tempo, né, de saber que estava em pauta e pedir para colocar uns veneninhos para não ficar feio. Também tem isso, né? Cavar a falta, né? Mas é isso, é bom que a comunidade tenha uma resposta efetiva do Poder Executivo em relação a isso, porque, né, aguardamos uma política satisfatória há muito tempo e não existe, e não se alcançou ainda.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Odomar Xavier da Costa. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com isso como estão, que discordam, manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 02/2022 do vereador Odomar Xavier da Costa. Próximo trabalho com a secretária.
Requerimento número 03/2022, do gabinete do vereador Odomar Xavier da Costa. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, que veja a viabilidade de ser realizado a limpeza na vala da localidade do Retiro, localizada atrás da Vila do Lauro, com percurso em várias propriedades. Justificativa em plenário, e o Odomar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Palavra ao autor do requerimento, vereador Odomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, mais um trabalho que a comunidade nos demanda. E esse trabalho, geralmente,
de limpeza de valas, eu levo diretamente à secretaria, ao secretário, ao diretor. Mas trouxe esta casa para embasamento dos colegas vereadores, porque esse é um trabalho que necessita ser com a máquina giratória, passa por dentro de várias propriedades e beneficia vários agricultores que plantam ali no trecho do Retiro. E há muito tempo que não é feita a limpeza dessa vala e algumas alegações verbais que eu tive é de que, como passa por dentro de propriedades, né, haveria uma dificuldade do executivo na limpeza de que justificasse, né, a necessidade. Mas ela se justifica, porque ela atende vários agricultores, ela não atende somente a um. Né, e nós temos plantações grandes ali no local, principalmente até o ex-vereador Luiz Polis, que esse ano plantou cebola, né, e é conhecido aí como comerciante no município de cebola, plantou ali, tem 45 mil de cebolas. E essa vala passa por dentro da propriedade do seu irmão, onde está a cebola. Mas não foi ele que me solicitou o pedido. Na verdade, quem me solicitou foi outros pequenos agricultores que estão preocupados, porque se perder qualquer 2, 3 mil de cebola para eles, faz muita diferença. E nós temos a disponibilidade, está ali a máquina, está trabalhando aqui no local. Este é o momento que as valas estão secas e nós estamos preocupados que agora, no fechamento do ciclo da cebola, fim de outubro, início de novembro, né, tem algumas previsões de chuvas. E nós precisamos estar prevenindo antes que depois venha a reclamação. Então, peço a aprovação dos colegas vereadores, o endossamento dos colegas vereadores, para que não haja justificativa de que é dentro de área particular. Ela passa por várias propriedades, não é uma propriedade só e nem beneficia só um. Então, por isso, né, que nós estamos solicitando através de requerimento a esta casa. Obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Ildomar Xavier da Costa. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 03/2022 do vereador Ildomar Xavier da Costa. Não havendo mais nada na hora do dia, passaremos agora explicações pessoais. Primeiro inscrito é o vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência, comunidade que nos ouve, nos acompanha nesta noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer aqui uma homenagem, meus parabéns ao Dia do Agente Comunitário, senhoras e senhores, agente comunitário e agente de combate a endemias. Parabéns a vocês que desenvolvem um trabalho extraordinário no nosso município. Segundo, anunciar aqui a decisão do meu partido, a decisão nacional, que foi por unanimidade do partido de apoiar no segundo turno das eleições presidenciais a chapa do ex-presidente Lula. E ainda como justificativa foi que é o partido que tem uma ideologia que mais se aproxima da do PDT. E até colocaram, a deputada Juliana Brizola colocou algo que vamos votar 12 mais 1, para fechar o 13. Essa é a decisão do PDT, então, nacional, que já foi acatada, inclusive, pelo nosso candidato Ciro, também, que já manifestou nas redes sociais também e na imprensa que vai acatar a decisão do partido. Então, de qualquer forma, né, vereador Luiz? Então, nós vamos aí acompanhar também, certamente aqui no município, vamos reunir o nosso partido agora, a executiva do partido, nas próximas horas, para que nós possamos também deliberar nesse sentido aqui, já que já temos uma decisão nacional. Agora, eu vou fazer, senhor presidente e senhores vereadores, uma manifestação de agradecimento a todas as pessoas, que os eleitores que nos receberam nas suas casas, toda a nossa equipe de trabalho, certamente os colegas da minha bancada, o vereador Cristino e o vereador Irandi, já o fizeram na noite de ontem. Eu me retirei mais cedo, porque ainda estou um pouco rouco, estava com um problema muito sério de garganta, eu estava desanimado. Mas me tire os remédios aí, já estou em condições hoje, quase em condições. Então, eu quero agradecer, sensibilizado, com muito carinho, a cada um de vocês, senhoras e senhores, do Capão da Areia até a quinta secção da Barra, onde andamos, onde chegou as propagandas dos nossos candidatos lá. E fomos bem, porque sempre fomos bem, porque sempre respeitaremos a decisão do eleitor. Então, que o eleitor não vota no meu, mas vota no outro partido com o irmão, a decisão é dele. Nós sempre nos manifestamos aqui dentro dessa casa nesse sentido. E, de qualquer forma, eu gostaria de fazer uma manifestação aqui dizendo que o grande vencedor dessa eleição aqui em São José do Norte, e para isso eu deixo aqui registrado meus parabéns ao vereador Luiz Galtério, que é o Partido dos Trabalhadores, é o grande vencedor. Não, eu perguntei, fiz essa pergunta para outras pessoas aqui da comunidade, eles me disseram, é o A, é o B, é o C. Não tem nada de ABC, nem até o Z, é Luiz Galtério. É só olhar os números, é só olhar e ver. Mais de 8 mil votos o ex-presidente Lula fez aqui. Deputado federal, mais votado do município, Alexandre Niemeyer, com merecimento, será um grande deputado em Brasília, será um grande deputado para a nossa região, será um grande deputado para São José do Norte, já é sem ser deputado. Então, 2.300 e poucos votos. Deputado, fugiu o nome, ele é de São Lourenço agora, Zé Nunes, 1.300 votos. Não fosse o vereador Cristino e não fosse o Cris, seria certamente o mais votado para deputado estadual também. De fora, já foi. Então, também, o Zé Nunes, 1.300 e poucos votos. E ainda tem o Halley com 800 e poucos votos. E o Olívio Dutra, que ganhou a eleição aqui também. E deveria ter ganho para o governo do Estado. Eu já fiquei chateado com o PT por não ter votado o Olívio, porque eu teria o maior prazer de votar nele de novo, porque eu já ajudei a eleger na outra vez que ele foi governador, ele foi um grande governador. Isso aí não há quem diga o contrário. Tanto que quem viu no interior, as pessoas queriam aqui no município, tanto que ganhou aqui. Queriam que eu, muita cédula minha, a colinha, aquela linha, preenchi com 131. Então, parabéns ao Luiz, parabéns ao Partido dos Trabalhadores, que vocês foram os grandes vencedores da eleição. Mas eu não posso deixar, vereador Cristino, de também dizer que o segundo maior vencedor foi o nosso partido PDT. Se somar os vereadores do vereador... Claro, tem muito voto pessoal aí, mas sempre tem voto pessoal. Não é, mas tem um mérito para ser PDT. Vereador Cristino, 3.700 votos, com muita dificuldade. Se entregasse 200 mil, como alguém gastou aí, sei, 100 mil, 150 mil na mão do Cristino aqui, meu Deus do céu. Então, 3.700. O deputado Pompeu de Matos fez 756 votos. O deputado Mota fez 696 votos. E os outros deputados estaduais, nosso lado, o lado Loureiro, 576 votos. Então, numa eleição difícil dessa, somos vencedores, vereador Irandi. Vencedores, também o PDT. Nos colocamos ao lado do PT aqui. Aliás, já disse e repito, tem ideologias parecidas, né? Nós não podemos andar, sempre eu digo aqui, não posso fazer coligações com vento norte e com vento sul. Não caso. Norte e sul não caso, não dá certo. Nós temos que caminhar com pessoas que tenham realmente a mesma ideologia, o mesmo pensamento, o mesmo projeto político, o mesmo projeto de governo, que pensam da mesma forma ou semelhantemente da mesma forma. Quando se pensa igual ou semelhante, pelo menos, é possível que se ajuste algumas diferenças. E é isso que se precisa, é isso que se busca. Então, o PDT, a todos os nossos companheiros que trabalharam aqui, arduamente, incansavelmente, o meu agradecimento aqui, e repito o agradecimento a todos os eleitores que nos receberam nas suas residências, e tinha o maior prazer. E agora, depois disso, eu também deixo aqui meus parabéns aos outros colegas que realmente também trabalharam, como o vereador Nedlândia Amorim Loureiro, juntamente com o Inácio. É um grande camarada esse Inácio. E é muito querido nesse município aí. Eu chegava nas casas, cheguei lá no Capão da Areia, teve aqui o Inácio ontem e o Nedinho, nas casas lá. E eles falavam assim, numa alegria, com a mesma alegria que estavam me recebendo, a alegria que também passaram a receber. E, ao mesmo tempo, dizia assim, ah, teve outros aqui, largaram pela porteira, largaram por baixo da porta, eu nem sei quem é, traz aí para mim ver quem é o papelzinho aí e tal, para quem é que não chega nas casas. Então, a gente vê assim, por isso que o Inácio, o Nedinho, meus parabéns a você, Nedinho. Vocês fizeram também uma eleição difícil, complicada aí, com muita luta, com muita garra. E também quero parabenizar aqui ao Christian, que através na pessoa aqui do Ronei, nosso colega, que realmente fez uma campanha brilhante, fez 3.200 e poucos votos, 3.300 votos, é muito voto mesmo para São José do Norte, ainda que uma campanha mais recheada financeiramente, dá para se sentir. Eu não ando fiscalizando nenhuma conta de ninguém, nem sou fiscal de nada, mas acontece que dá para se sentir no ar. Então, parabenizo também a nossa colega vereadora Vanessa aqui, por ter feito uma campanha juntamente com o vereador Cristino, apoiando o Cristino, andou junto na rua, botou a cara na rua, declarou seu voto e foi, seu apoio e foi. Como eu também assim eu fiz, Vanessa, na eleição passada. Fizemos dois comícios, ou três, nem me lembro mais. Não interessa se estão falando para 10 ou para 100, falamos da mesma forma, né, Cristino? Então, eu, nessa eleição, por razões pessoais minhas, aqui internas do partido, nós não apoiamos o Cristino, mas não temos absolutamente nada. Saibam, meus colegas vereadores, que não carreguei em ninguém, não tirei voto de ninguém, não critiquei ninguém. Se era voto do Cristino, preenchi muito também cédula ali, cola, com o deputado Mota e com o vereador Cristino, que também algumas com Cris. Não foram tantas, mas preenchi com Cris. Parabenizo ao Hildo também, que não fez campanha, né? Mas mesmo assim o deputado Pedro fala em que merece também o reconhecimento dessa comunidade pelas emendas que já angariou para cá, para São José do Norte. E assim tivemos uma eleição pacífica, tranquila, sem nenhum problema, nenhum, não houve nenhum. Olha, eu não soube, pelo menos, que tenha havido nada, como já até aconteceu em outras épocas em São José do Norte, né? Então, isso aí é o melhor. Mostra um povo civilizado, um povo politicamente educado, com uma cultura política elevada, aprimorando essa cultura política no povo de São José do Norte, respeitando a todo mundo, sendo recebido nas casas todos os partidos políticos e todos aqueles que estavam fazendo campanha da mesma forma. E, como alguém me disse, eu recebo todos da mesma forma, Penteado. O voto é nosso, o voto é secreto, e nós vamos escolher quem vamos votar. Que bom, tranquilo. Repito novamente aqui, nesta casa, nesta tribuna, o que eu já disse em outras vezes do deputado, nosso grande governador, Alceu Corales, que dizia: o voto é a única arma que o cidadão tem. Coloque a tua arma na mão e vota. Então, eu incentivo isso, para que a população, o eleitor, coloque a sua arma na mão, o seu voto na mão, melhor dizendo. Coloque o seu voto na mão e que vote conscientemente. Nas eleições. Nessa já votou, que vai votar na próxima, 2024. E que até lá todos os partidos políticos e os políticos do nosso município vão fazendo a sua parte, o seu trabalho, e é isso que se quer. E o eleitor, o senhor e a senhora, o jovem, especialmente o jovem que está vindo aí, que muitos a gente nem conhece, né? Chega um guri, a gente vê guri aí, e daqui a pouco encontra na rua, não sei quem é mais, não sei de que é filho. Não, eu sou filho do fulano. Mas que é isso? Por isso que nós estamos tudo velho aqui. Já assim, de braço cruzado, não a passos largos, mas de braço cruzado em direção à Rua da Saudade. Então, na verdade, por quê? Porque os guris vêm vindo e vão nos empurrando, né? Mas essa gurizada, nós temos que ter o nosso respeito a eles, porque eles têm estudado, eles têm procurado pesquisar aqui, muito eu ouvi, certamente os senhores ouviram também. Não tem mais bobo aqui no interior, Penteado. Nós soubemos tudo aqui, ó, pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por tudo. Então, é um povo hoje que daí está vindo a cultura de um povo. E isso nos tranquiliza, porque eles saberão quem escolher, eles saberão assistir o trabalho de cada um dos parlamentares, o trabalho de todos os políticos dessa cidade para escolher conscientemente. Daqui a menos de 24 meses já estaremos disputando uma nova eleição em São José do Norte. Essas são, então, as minhas palavras de agradecimento nesta noite a todos os colegas aqui, mais uma vez, e agradecer a Deus em primeiríssimo lugar, por ter nos dado saúde, por ter nos dado tranquilidade, por ter nos dado sensatez de fazer o nosso trabalho, cada um o seu. E ainda, né, vereador Irandir, ainda damos uma ajudinha para alguns companheiros de outros partidos que mereciam. E nós entendemos, nós somos assim, o PDT é assim. Quando vê alguém lá de um outro partido que merece, nós vamos lá e damos nosso voto também. Então, nós ajudamos aí os outros colegas, porque realmente, de outros partidos, porque realmente contribuíram para o São José do Norte, contribuíram para algumas categorias, funcionários, pescadores e agricultores, como o Pedro mesmo, né, do vereador Hildo, ajudou muito aos agricultores dessa cidade aqui também, então merecem o nosso apoio. E nós, às vezes, não votamos neles, porque temos os nossos candidatos, mas nós elogiamos também esses deputados aqui. E isso eu aprendi, senhor presidente, senhores vereadores, com um grande mestre Dario Futuro. Quando era prefeito dessa cidade, ia chegar um deputado, fosse de que partido fosse, Ronei, ele escalava o secretário para vir esperar aqui. Nós ficávamos ali em frente ao bar do Demício, que era aqui na esquina, aí, hoje não é mais, mas ainda tem o barzinho. Ele escalava o secretário, ficava ali enfileiradinho, esperando o deputado descer da lancha. Isso é um exemplo. Não interessa de que partido seja. Se está vindo visitar São José do Norte, se já trouxe uma emenda parlamentar para São José do Norte, merece o carinho, o respeito, toda a dedicação de mostrar para São José do Norte aqui o agradecimento, de mostrar do povo de São José do Norte o agradecimento a esses deputados. E é assim que eu vejo política, é assim que eu pretendo continuar fazendo política até encerrar a minha carreira aqui de política, que está muito perto. Então, está nas mãos de Deus, obviamente, mas da minha vontade está muito perto. Então, muito obrigado a Deus, em primeiro lugar, por tudo que ele tem feito por nós aqui, pelo nosso município, pela nossa gente, pelo nosso povo e por nós aqui nesse parlamento que constituímos hoje o Parlamento de São José do Norte. Fomos colocados aqui pela vontade soberana dos senhores e das senhoras deste município. Eu me despeço, então, aqui. Até segunda-feira, senhor presidente, eram essas as minhas palavras.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Luiz Galtieri.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Vanessa, assistência aqui presente, muito boa noite, pessoal. Boa noite, senhoras e senhores, jovens e idosos que nos acompanham de casa, comunidade da cidade, dos bairros, do interior. Deus abençoe, espero que estejam todos bem, tranquilos, em paz. Farei uma fala breve, senhor presidente, bem breve, mas não preciso abri-la, né, correspondendo à mensagem do colega vereador Penteado em relação ao apoio no segundo turno do PDT e do Ciro, né, e o brizolismo vivo, né, na luta trabalhista do país, né, por mais que se caminhe de forma individual, em algum momento, mas tem um sentimento, uma necessidade, uma pauta social que está acima de cada interesse partidário dentro do campo político progressista, trabalhista, ao qual ocupamos. Então, é uma satisfação enorme, né, enquanto presidente do Partido dos Trabalhadores de São José do Norte, poder receber a notícia de hoje de que o PDT e o candidato Ciro declararam apoio à candidatura do nosso candidato. E cumprimento também, né, na figura do presidente do PDT local, já que é o maior partido aqui da Câmara, né, com três cadeiras, pelo nosso candidato Cristino, que teve a votação que teve, que já fiz menções na noite de ontem. Quero saudar, né, a classe que eu tenho lutado muito aqui nessa casa, que são os agentes comunitários de saúde, que hoje é o dia do agente, da agente comunitária de saúde. Né, dia deste profissional, desta profissional que está na linha de frente da saúde pública, no acompanhamento de saúde da família. Nós que temos visto né, aconteceu um desmonte muito grande da política de saúde em nosso país. Acabamos de presenciar mais uma manobra, mais um recorte do orçamento federal retirando dinheiro do tratamento do câncer. Né, e a gente vê que bom, né, que tem um ônibus aqui prestando serviço na cidade no dia de hoje, com um atendimento e o exame de mamografia em muitas mulheres do nosso município, só como exemplo. Mas estamos com o SUS, com a política pública, precarizada. Esta é a realidade que a gente tem hoje no encaminhamento para exames, né, para o diagnóstico, para o atendimento especializado em nosso país, com as filas que só aumentam. Né, e os agentes comunitários de saúde são profissionais que estão ali na linha de frente, proporcionando o primeiro diagnóstico, né, o acompanhamento das famílias. E estes profissionais estão injustiçados em nosso município, porque ainda não chegou aqui na casa o projeto de lei que estamos aguardando com muita ansiedade para o pagamento do justo piso salarial da categoria. Então, no dia desses profissionais, eu me somo ao cumprimentar-lhes, dizer que agradeço muito a dedicação de cada um de vocês, enquanto nortense, enquanto legislador do nosso município, e que me somo a vocês na frustração desses direitos adquiridos, mas não ainda oferecidos por parte da municipalidade. É o mês de luta contra um câncer de mama, eu que tratei aqui, falei agora sobre exame preventivo de um dos cânceres que mais mata no Brasil, que flagela, que maltrata, que judia e que preocupa a todos nós, e que, junto ao Novembro Azul, né, que trata do câncer de próstata, o mês seguinte, para nós homens, eu preciso dizer aqui que São José do Norte já poderia ter um mamógrafo à disposição da comunidade nortense, assim como muitos municípios têm. Né? Então, vamos continuar percorrendo essa luta, essa necessidade, para que não tenhamos exames apenas quando vem um ônibus do SESC prestar o serviço, porque tinha gente esperando na fila do exame há mais de um ano. Quando a orientação médica para determinadas faixas de idade é de que se faça o exame periódico, anual. Né? Quem tem casos de na família, genético já, a orientação é que se faça até em um período menor de tempo, né? De 6 em 6 meses, inclusive. Então, nesse sentido, nós temos que garantir melhor a saúde da nossa população. É bom que tenhamos campanhas, as campanhas são maravilhosas, conscientizam, alertam, mas precisamos que o SUS esteja fortalecido para que essas campanhas sejam colocadas em práticas permanentemente. Eu quero me solidarizar, para encerrar a minha fala na noite de hoje, ao Estaleiro Quatro Irmãos, minha solidariedade e respeito, né, ao que eu encarei como uma perseguição que sofreram do governo municipal em relação ao formato da abordagem recebida, quanto à feitura de um cercamento, né, de um muro ao entorno da sua propriedade lá. Estive conversando com os proprietários, na verdade são empreendedores do nosso município, né, que empregam muita gente, que começaram de baixo, deixaram uma via de acesso secundária bastante larga para o acesso ali. Não entendi o esforço, né, o aparato do Poder Executivo em relação à abordagem adotada a esse pessoal que é tradicional de nosso município, na manutenção de embarcações, né, na prestação de serviços. E deixo aqui a minha solidariedade a eles, pois, quando é de interesse do município, a abordagem administrativa é feita até que se discuta as coisas. Né? Mas lá, a abordagem já foi adotada de forma coercitiva. Né? Então, nesse sentido, a gente fica se questionando quais são os interesses, né? Porque uma abordagem diferenciada nesse sentido com o Estaleiro Quatro Irmãos. Eu não costumo mencionar aqui nomes de empresas, pessoas, mas repercutiu muito, e eu acho que o município adotou uma abordagem muito inadequada naquele momento ali. De resto, quero cumprimentar a nossa comunidade, Quer uma parte, colega? Fica à vontade.
Estava esperando Vossa Excelência trocar de assunto para não interrompê-lo. Mas eu pedi uma parte apenas porque eu cometi um lapso aqui, como diria um colega meu, me passou ao largo, deu esquecimento, de cumprimentar aqui o meu colega, advogado, é o Robin, pela brilhante campanha que ele fez como candidato a deputado federal no nosso município, a ele, a toda a sua equipe, a sua esposa Gabriela, meus amigos, que trabalhou comigo na eleição, votou para mim, me apoiou. Então, o meu abraço grande ao Robinho. Fez uma brilhante campanha, uma brilhante campanha, de ponta a ponta do município, indo, certamente com dificuldades, e fez uma belíssima votação, com mais de 2 mil votos também, 2.300 votos por aí. Então, quer dizer, meu abraço para o Robinho, meus parabéns para ele também. Muito obrigado, vereador Luiz.
Obrigado, colega. Me despeço nessa noite de terça-feira, né, até as nossas resenhas, nossas análises, nossas opiniões, na noite de segunda-feira que vem. Estamos, ao longo dessa semana, presentes no nosso diretório municipal do Partido dos Trabalhadores. Quem quiser nos visitar, fique muito à vontade, será muito bem-vindo. Vamos lá conversar de tudo um pouco, mas vamos conversar de política, vamos conversar de eleição, e nas ruas, conversando com toda a sociedade, né, todo mundo que estiver disposto a conversar sobre o processo democrático que estamos vivendo. Né. Meu muito obrigado pela disponibilidade, eu quero conversar com todo mundo que tiver interesse em debater o futuro do nosso país, e eu quero dar minha contribuição desde aqui, de São José do Norte, para o Brasil. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos, e fiquemos todos com Deus.
Ações pessoais, com a palavra, vereador Nedilânia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Vanessa. Assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior. E dizer, na noite de hoje, que nós temos esperando a decisão do MDB estadual e a nível federal para ver qual é a posição. E será a posição que o partido determinar, principalmente eu, vereador, terei a satisfação de acompanhar o que o MDB decidir. Aqui no estado, eu já tenho a minha decisão, que é o Eduardo Leite, porque o vice é do nosso partido, e nós temos que acompanhar. Mas quero dizer aqui, na noite de hoje, aqui, como falou o nosso colega vereador Penteado, eu acho, em nível municipal, em nível federal, o único partido que saiu vencedor das eleições foi o PT, pela sua organização, pela sua determinação. Os nossos partidos não saíram muito bem. A realidade é essa aí. Principalmente pelo meu partido, eu estou falando. O MDB, a nível federal, perdeu uma cadeira de um grande deputado, Feltema. Perdemos duas cadeiras no estado. Então, o partido do MDB saiu, ao meu ponto de vista, fraquecido da eleição. Por quê? Por as pessoas tomarem decisões que não vieram de favor ao partido. O partido, na minha opinião, fui na convenção, achei que o partido teria que ter uma candidatura própria, teria que ter, só não teve, e quem perdeu foi o MDB. Aqui em São José do Norte, nós não fomos muito bem. Nós tínhamos um deputado, Alceu Moreira, que botou nas últimas eleições 800 e poucos votos, nessa botou 150. Mas nós fiquemos satisfeitos pelo nosso trabalho. De um deputado que não era conhecido em São José Norte, nós conseguimos a fazer 568 votos, que foi muito bom para a nossa equipe, não para o MDB. Tivemos também o deputado Janir Branco, que hoje me telefonou, mandou uma mensagem, me agradecendo. E quem eu disse para o Janir, disse na noite de hoje, eu acho que quem perdeu foi São José do Norte e Rio Grande, porque continuamos a não ter uma representação no estado. Não, que nós elegemos o deputado Zé Nunes. O deputado Zé Nunes é deputado da região de São Lourenço. Vai puxar para onde? Pode até trazer alguma coisa para São José do Norte. Mas hoje nós não temos um deputado que nós podemos chegar em Porto Alegre, aqui da região, e pedir as coisas, pedir melhoria para São José do Norte. Então eu disse para o Janir, levanta a cabeça, bota o barco a andar, que a política é assim. Nós perdemos mais uma eleição praticamente ganha, e se erguemos, botemos a cabeça no lugar, e nós, através do nosso diretório de São José do Norte, comecemos já a trabalhar para a eleição 2024. Isso é uma realidade. Agora nós vamos trabalhar para a eleição 2024 do município. Nós teremos candidato, já fizemos reuniões e temos fazendo reuniões e vamos continuar fazendo essas reuniões para trazer as pessoas. Temos filiando muita gente e é o trabalho de formiguinha, quietinho, sem fazer nenhum agazarra, sem fazer política de ilusão. Não, temos que fazer política com os pés no chão. É assim que eu aprendi esse tempo que estou andando. E nós temos que buscar as pessoas. Não se faz política sem companheiro, não se faz política sem ter uma legenda, e nós temos trabalhando em cima dessa legenda. Graças a Deus, já fomos em 3 mulheres, fomos bem recebidos, elas querem se filiar para concorrer, e nós já temos com a ficha delas assinada. Mas aí eu digo para o nosso grupo, quando nós tivermos que ir filiar alguém, nós temos que ir em grupo. Não adianta nós ir individual. Individual ninguém chega. Nós temos que mostrar que nós queremos uma equipe forte para a eleição 2024. Não sabemos ainda com quem que nós podemos fazer coligação ou não fazer. Está em aberto. Isto, política, não se diz que aquele não votar. Que nunca a gente possa dizer uma coisa dessa. Porque ali adiante nós temos junto. Então, não, eu aprendi uma coisa. Não te manifesta, não discute. Porque lá adiante tu pode estar com mão com teu adversário ou com teu colega. Então, política tem que se fazer com responsabilidade. E nós temos com os pés no chão, o MDB, com todas as dificuldades, com as brigas que tem interna, que não vamos ser mesquinha aqui, temos brigas internas. E temos tentando resolver essas brigas internas para nós ter um partido mais forte, um partido que venha contribuir com São José do Norte, porque política se faz pensando no bem-estar das pessoas. E é isso que nós temos fazendo. E é isso que uma equipe que nós montemos temos fazendo esse trabalho. E quero dizer à nossa presidente que continue levando o partido como ela está conduzindo. Temos alguns problemas? Temos. Mas temos que resolver esses problemas. Teremos, talvez, o ex-vereador que ficou de nos dar a palavra, se vai vir ou se não vai vir. Temos trabalhando com alguns colegas para tentar trazer para o MDB, porque política, eu aprendi muito. E tenho, na aprendizagem, o doutor Penteado, que eu já fui vereador com ele, já tive no PDT. E uma das coisas que ele faz melhor, que as pessoas não se preocupam de fazer, é trazer gente para concorrer. Por que um ex-colega nosso ficou de fora? Porque teve tanto tempo no partido e não se preocupou em fazer uma legenda para concorrer na eleição. Porque é muito importante. A gente que está num partido não tem que ter medo do colega, de trazer o colega, mas ele vai te tirar a cadeira. Não existe isso. Eleição traz quem tiver que trazer. Agora, quem trabalhar melhor, que vai conseguir se eleger. Não adianta eu chegar assim, convidar o vereador Cristino para vir para o MDB. Eu tenho que ficar fasteiro. Por quê? Isso vai somar para a legenda. Não importa quem vai ganhar ou quem vai perder. Importa é nós reforçar a legenda do MDB, que é um grande partido, e o MDB saiu dessas eleições derrotado. A realidade é isso aí, em nível estadual. Não vamos tapar o sol com a peneira. Temos que falar a verdade. Hoje nós não temos que ter vergonha de dizer que nós saímos derrotados nessa eleição. Mas na próxima nós podemos sair fortalecido, porque eleição se trabalha para fazer uma legenda e para sair fortalecido na próxima eleição que tiver. Está um exemplo. Hoje, o PDT fez 3 cadeiras. O MDB tinha 2 cadeiras e perdeu na Câmara. Então, nós não podemos perder a força. O PP, na eleição passada, manteve 2 cadeiras e depois não conseguiu, colocou o vereador Hildo, e ainda quase que não elegeram o vereador Hildo. Então, aí quem sai perdendo não é o vereador, sai perdendo a sigla que sai perdendo. As pessoas acham que o vereador sai perdendo. O vereador é um representante do partido, aonde pode levar o nome do partido e trazer muitas coisas para São José do Norte, para melhorar a cidade de São José do Norte. Nós temos que pensar, não individualmente, temos que pensar no coletivo. E o coletivo é trazer as coisas para São José do Norte, para o nosso município se desenvolver, para o nosso município criar emprego, para o nosso município tiver mais condições de investir em saúde. Agora, o vereador Luiz falou há pouco tempo, é uma realidade, a saúde, estão acabando com a saúde. Eu quero dizer para vocês, a gente que está nessa área, qual é o médico que vai querer trabalhar pelo SUS? Para tu fazer uma amputação de um dedo, é R$80. Qual é o médico que vai se propor em fazer uma amputação de um dedo para ganhar R$80? Temos que fortalecer o SUS. Tem os dirigentes, o presidente que assumiu esse país, tem que fazer uma reforma administrativa no SUS, dando mais condições, mais dinheiro para aplicar na saúde, porque hoje a saúde é precária no município, no estado e no território nacional. Então, é isso que os dirigentes têm que se preocupar, porque hoje ninguém quer ficar doente, as doenças estão aí cada vez avançando mais e as condições de saúde cada vez estão pior. O vereador Luiz falou agora há pouco tempo, no meu mandato em 2013, briguei muito para buscar um mamógrafo, o vereador Luiz. Tem trabalho aí na casa, nos anais da casa, como dizia o ex-vereador Elias Amorim, saudoso vereador Elias Amorim. Mas nunca se preocuparam em nós ir buscar um mamógrafo para nós colocar no hospital, para dar mais condições, sim, às mulheres que precisam e têm que fazer, têm que se cuidar do câncer de mama. O câncer de mama e câncer de próstata hoje tem cura, e nessa cura nós temos que ter condições de trazer condições para essas pessoas que estão precisando e que precisam. E nós, que somos da classe pobre, nós sabemos as dificuldades aí nas periferias de São José do Norte, quanta gente está doente e não tem o direito de fazer um exame preventivo para dizer o que tem e o que não tem. A gente se preocupa. Quantas pessoas e homens têm câncer de próstata, mas custam a ter o acesso a exame, ter acesso ao médico? Isto é prejudicativo a essas pessoas que são carentes, não têm como tirar e ficam dependendo de um SUS falido, podemos dizer assim. Falido o SUS, que não tem condições de dar as condições que as pessoas têm que ter. Hoje tem pessoa na fila, aqui em São José do Norte, a gente aqui muitas vezes não sabe, mas perante o dia a dia, conversando com as pessoas, tem gente esperando uma cirurgia de hérnia, que é a maior vergonha, mais de 4 anos. Que isto? Não é cabível? Uma cirurgia de hérnia é a coisa mais simples que tem, mas qual é o problema? É as péssimas condições em acessar o sistema de saúde, que é o SUS. E dizem que é o melhor sistema que tem no mundo. Eu não acredito que fosse o melhor sistema que tivesse no mundo. Nós éramos para estar em primeiro lugar em saúde. E hoje a gente está vendo, nós trabalhamos nessa área, eu, o vereador Hildo, que trabalha nessa área também e sabe as dificuldades que as pessoas têm de acessar uma saúde em condições que tinham que ser. Tinha que ser uma saúde de qualidade, uma saúde de igualdade, uma saúde que fosse para todos, não para benefício de meia dúzia, porque assim não funciona o sistema. Aí aquele mais pobre que precisa acessar os trabalhos de saúde é o que tem menos condições de ir lá e acessar esse programa de saúde. Muitas às vezes consegue acessar através de nós, vereadores. Eu digo nós, vereadores, dos 9 vereadores que trabalham muito, sim. Pode ter ideologias políticas diferentes, mas trabalham depois que se elege para o povo de São José do Norte, para a comunidade de São José do Norte. E nós se preocupemos muito e vamos brigar sempre por essa área da saúde. Nós temos que levar mais saúde ao terceiro distrito, nós temos que dar mais condições, e aqui eu cobrei e vou continuar cobrando uma ambulância 24 horas para Bujuru, que nós, quando estávamos no PDT, junto com o vereador Penteado, conseguimos uma emenda com o ex-deputado e presidente do PDT, Ciro Simone, e fizeram 2 ambulâncias pequenas, e parece que teve uma denúncia aqui na Câmara, e parece que é verdadeira essa denúncia, que estão usando uma das ambulâncias fora da saúde, enquanto nós estamos precisando. Não é porque nós temos base de governo que nós vamos concordar com as coisas erradas. Não, não vamos concordar com aquelas coisas erradas. E quero dizer também, nessa noite de hoje, para encerrar, que está ao vereador Cristino Matos de Azevedo, o senhor foi um vitorioso nessas eleições de muita dificuldade, umas eleições onde tem muitos candidatos. E aqui o senhor teve um adversário da cidade de São José do Norte que também colocou voto. Por isso que o senhor não fez aquela votação que o senhor estava acostumado a fazer. Mas eu digo que as pessoas, e continua dizendo, que pense, analise e vê o trabalho de cada vereador aqui nessa Câmara de Vereador, e que olhe os deputados que trazem emendas parlamentares, recursos para São José do Norte. Não vejo aqueles ANU que não fazem nada e na eleição vieram resolver todos os problemas de São José do Norte. Vote em deputado que traga as coisas, como eu já votei no deputado do PT, o doutor Henrique Fontana, porque trouxe muito investimento para São José do Norte. Eu acho e digo para o vereador Penteado que foi fraco, sim, a votação do Afonso Mota, porque trouxe muito recurso para São José do Norte, trabalhou para São José do Norte, e São José do Norte teria que dar a resposta maior a esse grande deputado, esse homem que eu já tive o privilégio de trabalhar para ele, e vou defender sempre. Agora, sou contra aqueles que levam o voto e não traz um puto tostão para São José do Norte, não traz para melhorar acesso em ruas, acesso na saúde. Isso eu sou contra e vou sempre ser contra. Vote sim naqueles que traz investimento para São José do Norte, porque quem vai ganhar é a nossa comunidade, é os nossos munícipes de São José do Norte, e nós iremos ter muito mais condições para atender a nossa gente, o nosso povo, que quem ganha é São José do Norte. O meu muito obrigado e agradeço mais uma vez pelos votos que depositaram no nosso deputado Marco Bialchi, porque antes de não ter nenhum voto em São José do Norte, já tinha nos mandado emenda antecipada, porque eu pedi, se ele não mandasse, não teria trabalhado para ele. Eu trabalho para quem ajuda o meu município, e aqueles vereadores que conseguem trazer emendas parlamentares estão de parabéns, porque estão vendo o bem-estar da nossa comunidade. E lá na eleição, cada um sabe como buscar o seu voto, cada um sabe como trazer o voto para a sua eleição e para o seu partido. Meu muito obrigado, presidente, e desculpa ter passado do meu horário.
Uma palavra, senhor pessoal, vereador Ronen Santos.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, colega vereadora Vanessa, vereador, colegas vereadores, a comunidade que nos honra, assistindo pela live e escutando pela Rádio Cultura, e a assistência aí que está presente no plenário. Bom, essa terça-feira vou começar falando, dando os parabéns para os agentes comunitários de saúde de endemias, né? e também para o pessoal do posto, do postinho do Carlos Santos, que completa 13 anos, né, de funcionamento, e dizer para o pessoal, para os agentes, que a gente está atento, esperando, ansioso esse projeto que vai contemplar vocês. A gente já entrou no começo do ano o pedido cobrando a prefeitura, o executivo, o piso salarial. Tivemos diversas reuniões e foram todas evoluindo e seguidamente eles vão pagar. E eu tenho a certeza e o compromisso da prefeita que vai ser retroativo. Então, mesmo com a demora, sei que vocês devem estar ansiosos, mas a gente tem o compromisso de pagar retroativo cada o valor que vocês merecem. Hein? E é muito justo, diga-se de passagem. Então, parabéns pelo dia de vocês, parabéns ao pessoal do Postinho Carlos Santos pelos 13 anos de funcionamento, que faz muita diferença para o nosso bairro. Também quero parabenizar, né, o presidente da Câmara, Cristino, pela a fachada que está iluminada de rosa para a conscientização, né, da prevenção do câncer de mama, que é muito importante a campanha, né, que conscientize o pessoal, esse câncer que faz muitas vítimas e que tem que ser, que se tratado e diagnosticado cedo, tem um grande percentual de cura. Então, a gente espera que essa fachada conscientize muita gente e parabeniza o presidente da casa por a importante iniciativa. Quero comentar também, que eu não comentei na hora, sobre o pedido do carrapaticida do vereador Hildo. É um pedido recorrente aqui nessa casa, e a gente, eu acho até que era para ser colocado periodicamente, era o cronograma deles prever com uma periodicidade de menor espaço de tempo, para que não chegue no ponto que o vereador comentou aqui, de tu andar pelas ruas e os carrapatos subindo pelas paredes. Né? Então, é uma questão de saúde, né? E a gente espera que, como a vereadora Vanessa comentou, já estão fazendo um cronograma de aplicação, mas que tenha celeridade, né? Porque já tem bastante carrapato, já era para ter começado, no meu entendimento, né? Eles estão falhando nesse detalhe aí da carrapaticida. Também. Está tranquilo aí, presidente. Também quero falar, né, para o pessoal da GM, que esteve o apontamento do IGAN no projeto deles, e essa casa decidiu retornar o projeto para o executivo. E a gente está aqui esperando que o projeto venha adequado. Ninguém aqui está contra a GM, a gente quer aprovar, mas a gente precisa que venha adequado para que a gente também não aprove uma coisa que seja ilegal. Então, o apontamento do IGAN, ele é um órgão que é regulador, a gente tem que aqui seguir essa ordem do IGAN. Então, a gente espera que o executivo receba o mais breve possível e adeque esse projeto para a gente dar celeridade. Esse projeto está um baixo e volta direto, e a gente está aqui não é para isso, a gente está aqui para fazer as coisas andar para o bem da comunidade. Então, o pessoal da GM, fique atento aí que o retorno para o executivo do projeto de vocês, e assim que chegar aqui, se chegar prontinho, a gente está pronto para aprovar, tá bom? Quero também falar sobre o estaleiro EBR, que está pedindo para o pessoal mandar os currículos, né? O pessoal reclama muito que não é chamado no EBR, então já tem uma campanha na internet do estaleiro pedindo os currículos. Então, o pessoal que está sem emprego, envie os currículos, né, para que a gente possa ter vagas também para a comunidade nortense. É a nível nacional, claro, mas só que a gente tem que mandar os currículos. Não adianta ficar esperando, reclamando que está sem emprego e não enviar.
Permite uma parte, vereador?
Claro, meu irmão.
Vereador, eu acho também, porque o trabalho é do senhor e da vereadora Vanessa, eu acho que nós temos que pedir uma reunião com o executivo para ver aquele acesso lá do EBR, porque as pessoas reclamam, mas eu sei que o trabalho é do senhor e da vereadora Vanessa, e nós temos que dar uma satisfação. Não estão fazendo mais nada, já nos reclamaram de novo. E eu disse, olha, o vereador Ronei e a vereadora Vanessa têm um trabalho sobre esse acesso aí. Vamos ver como é que está a posição do executivo, porque aquilo é o executivo que tem que fazer.
Exatamente, é uma vergonha aquilo ali, está vergonhoso. E o senhor imagina, vereador Nedinho, agora com o maior número de contratados, a situação que vai ficar o pessoal para chegar, né, até o estaleiro EBR. Então é o maior empreendimento da cidade, só que o acesso a esse empreendimento está vergonhoso. Né? Não é por falta de cobrança, não é por falta de luta aqui, só que a gente fica de mãos atadas muitas vezes. Eu já falei em outra oportunidade e aí me chamaram de louco aqui. Acho que está na hora de pegar e parar, trancar um, dois dias a passada ali, de ninguém entra, ninguém sai, que eu tenho certeza que vai aparecer calçamento no ar. Mas a gente é um povo pacífico demais. Tem certas coisas... Não é que eu não seja pacífico, mas tem certas coisas que fogem ao lado da gente, que indigna realmente a gente. E o vereador Nedinho tocou nesse assunto e muito obrigado, vereador. É realmente, o senhor está com razão. Está na hora de a gente dar mais um aperto. Também preciso falar, né, que o nosso partido, a gente está, né, concorrendo ao segundo turno aqui com o nosso governador Eduardo Leite, vamos para a luta, mas que para federal, a coordenação federal liberou, né, o pessoal dos estados para definirem. Então, por enquanto, a estadual não definiu ainda para quem vai apoiar em âmbito federal. Assim que a gente tiver essa resposta, a gente vai falar aqui. Mas eu já tenho a minha resposta, né? Então, a gente vai esperar para ver qual é o rumo que os filiados terão que tomar aí. Também preciso falar hoje, né, sobre o pedido que foi feito aqui de antecipação do duodécimo, né? Que foi acho que uma emenda do vereador Hildo, né? E a Caixa pediu uma contrapartida de R$50 mil, é isso? Então, a gente fica aqui, às vezes a gente busca emenda, busca trazer melhoria para a comunidade, né? Mas aonde é uma instituição filantrópica, tu exigir coisas a mais do que tu já tem, que já é difícil de arrumar emenda. Estamos correndo o risco de perder uma emenda de R$200 mil. Mas eu acho que a gente vai conseguir aqui antecipar o duodécimo. A gente vai conversar com os vereadores aí. Creio que ninguém vai se opor a isso. Mas como é que é para aprovar fundão eleitoral, não precisa antecipar nada. Não precisa cobrar nada. Quando é para fazer rachadinha, não precisa. Quando é para ter mensalão, não precisa. E para fazer uma quadra, ele vem cobrar uma contrapartida. Aí a gente fica... É por isso que o pessoal está desacreditado da política. Quando é para cortar da carne dos outros, é fácil. Mas na deles, eles não cortam. Aí fica difícil. Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser, aqui articular, antecipar esses 50 mil aí. Nós não vamos perder esse dinheiro, não. E a PAI vai ter a quadra, assim. Se Deus nosso Senhor quiser, estamos na luta para isso. Também vou falar sobre o prédio da Câmara. Eu estive passando por lá hoje de tarde. Nós já estamos começando o segundo piso. Eu creio que, eu acho que no mandato agora do próximo ano, conseguimos já passar para lá. Quero parabenizar, né, o vereador Nedinho, que teve peito para começar e bancar essa obra. Parabenizar o vereador Penteado, que foi o mentor, né, e cada vereador que está ajudando aqui quando a gente faz a economia, para que nós chegamos lá e tenhamos um prédio melhor para a comunidade. Porque esse prédio aqui já foi apontado diversas vezes e ele não tem a acessibilidade necessária. Então, a gente está, sim, buscando essa melhoria e seguindo, que creio que até o ano que vem aí nós já estejamos no prédio novo. E estive lá hoje, muito me agradei pela celeridade que está tendo a obra. Então, parabéns a todos os envolvidos. Quero mandar os parabéns para o Michel Solano, meu primo lá, né? E também para minha comadre, minha cunhada, a Lúcia, esposa do Surico, né, do Elcio, que está de aniversário, e agradecer a Deus por ela fazer parte da minha família, eu que faço parte da família dela, na realidade, e que Deus ilumine ela e que ela siga sendo essa mulher do bem, acolhedora, uma mãe exemplar e uma cunhada diferenciada para mim. Parabéns, Lúcia, aí tudo de bom, que Deus te abençoe. Eu quero só agora dar uma última falada sobre o que sábado nós estamos retornando com o projeto de futsal, porque passou a eleição, né? Agora tem só a majoritária. Então eu não estava fazendo os treinos lá com o pessoal para evitar do pessoal me denunciar, né? Como eles têm por hábitos de cuidar da minha vida. Aí eu não quis fazer esse mês todo. Mas sábado eu estou fazendo, vamos voltar aí, gurizada. Aqueles 30, 40 crianças que a gente leva lá para jogar futebol, sábado estamos lá. E para mim é um privilégio ter vocês lá no projeto. Tá bom? Hoje era só. Muito obrigado, vereador presidente em exercício, Nedinho. Que todos fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.
Em explicação, pessoal, vereadora Vanessa Oliveira.
Boa noite a todos, todos que nos assistem, todos que nos ouvem, toda a assistência aos servidores da casa, cumprimentando o presidente em exercício, cumprimento demais colegas vereadores que ainda estão aqui. Vamos começar hoje, no dia 4 de outubro, parabenizando, né, que hoje é o Dia Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias, dando os parabéns pelo seu dia e pelo grande trabalho que fazem em nossa cidade e os demais em todo o Brasil. Quero falar um pouco da política 2022, não tinha me manifestado ainda, que ontem não discursei, né? Mas venho, primeiramente, dar os parabéns para o Cristino de Matos Azevedo pela sua belíssima campanha. Parabéns ao todo o município, né? Não somente pela votação dos deputados que me apoiaram, né? Nem mesmo sendo do meu partido, né? Então, e também por todos os deputados federais que nossos vereadores aqui da cidade apoiaram e se elegeram. Que bom que o povo entendeu a necessidade de termos apoio de deputados federais. Parabéns à comunidade e com certeza quem vai ganhar seremos todos nós. Vocês não têm ideia da felicidade que é estar no supermercado, estar na farmácia, estar na padaria, como fui ontem à cidade de Rio Grande, e ir conversando com as pessoas. E quando eles vêm me perguntar, e os deputados que ajudam a senhora desde há 1 ano e 9 meses se elegeram, e eu feliz, né? E com muito orgulho, digo, não só os meus, mas os dos mais colegas vereadores, que isso é muito importante para a nossa cidade, que podem ter certeza que ganhamos muito com a votação certa do nosso município, da cidade e do interior. Votamos certo. Todos os vereadores aqui colocaram seus deputados federais e, com certeza, quem ganha tudo isso somos todos nós. Já conversei com a deputada, a Franciane Bayer, com a sua irmã Lisiane Bayer. Já conversei com o deputado Daniel, rapidamente, mas conversamos. Agradeceram o apoio e que São José do Norte pode contar sempre com eles. Estou também no aguardo, né, dos 350 mil, que a deputada Lisiane Bayer vai nos mandar, naquela minha visita, ao Distrito Federal, que estive lá, eu, o vereador Cristino, e a servidora daqui da casa, estivemos lá. E só que estamos aguardando, né, ela não será mais deputada, né, ela é suplente do Mourão. E quem está agora no quem vai estar a partir de 2023 no comando é sua irmã Franciane Baier. Mas, com certeza, esta emenda de 350 mil virá para o município e podem ter certeza que será de boa, de muita utilidade e vamos poder fazer muitas melhorias na nossa cidade. Também estou no aguardo do kit de equipagem do Conselho Tutelar, que também do deputado do mandato Lisiane Baier, como deputada federal. Estamos aguardando a qualquer momento. Seria tipo pós-eleições, mas como temos agora segundo turno, mais um pouquinho vamos ter que aguardar, mas com certeza virá. E as conselheiras tutelares podem ter certeza que vai ser de muito benefício para o conselho. Hoje entrei com um ofício, não quis entrar aqui com um pedido de requerimento, nem indicação pela casa, até porque já ouvi alguns assuntos sobre a minha solicitação, não quis intervir em outros pedidos dos colegas aqui, fiz por ofício, hoje até publiquei na minha rede social, foi uma reivindicação não só de moradores, mas o pessoal que faz seu trabalho na localidade de Bujuru, que é sobre a placa de sinalização, tanto da chegada daqui como da vinda de lá de Tavares, de Mostardas, no canteiro principal. Então, é uma reivindicação que muitos já falaram, que eu recebi aqui, foi somente um reforço. Já tinha conversado com o secretário de trânsito, encaminhei um ofício para que juntos, né, podemos chegue até o Dyer para que possa ser atendido o nosso pedido. Então, a reivindicação está feita, agora temos que aguardar a posição do Dyer referente a essas placas de sinalizações no canteiro da entrada e no caso, a vinda de Bujuru. Também, hoje, fiz alguns pedidos de informações referente a alguns anteprojetos que entrei aqui na casa, que foram um anteprojeto que fala sobre a Semana Municipal de Reciclagem nas escolas municipais, implantação do programa de esclarecimento e incentivo à doação de sangue de órgãos, um anteprojeto que institui no calendário municipal de eventos a Semana Municipal de Ciclismo. O outro anteprojeto que institui no calendário oficial de eventos do município a Semana José Américo Roig, Zemeco, e criação de memorial em homenagem ao artista plástico. Hoje eu pedi alguns pedidos, os pedidos de informações sobre esses anteprojetos que entrei aqui, porque foram feitos em 2021, né, já estamos no final de 2022, e queremos saber como está o andamento, até porque tem alguns outros anteprojetos já prontos para entrar na casa, só que estou aguardando algumas informações sobre esses que entrei em 2021. Quero aqui também agradecer à Prefeitura Municipal pela grande parceria, né, com o SESC, com a vinda dessa carreta para exames de prevenção. Estou muito feliz em poder entrar na campanha Outubro Rosa, o mês da conscientização sobre câncer de mama. Agradecer o presidente por ter acolhido meu pedido e iluminar o nosso prédio público e juntos abraçar essa causa. Pois, quando falo nesta causa, vem muitas tristezas no meu pensamento, mas digo sempre para todos, o câncer de mama tem cura. Todas as pessoas que passam, que passaram por essa doença triste, sintam-se abraçadas por essa vereadora. 6 de outubro, às 10 horas, convidamos todos a estar ali, na frente da matriz, para juntos abraçarmos a causa e dar início ao mês de conscientização e prevenção. E lutarmos sempre por melhorias na assistência da saúde. Este aqui é o objetivo de todos, não só nós, vereadores, mas, com certeza, do nosso governo municipal, para lutar pelo sistema SUS. Agradecer os servidores da Secretaria de Trânsito também, o Paulo, o Bernadotte, que sempre me mandam fotos, quando sabem que são questões, pedidos meus, questões que venho pedir na Secretaria de Trânsito. Também já agradecer ao secretário Jonas, muito sempre atencioso, me mandando, eu fazendo algumas perguntas, pedindo algumas informações, e ele sempre me respondendo atenciosamente. E eles me avisaram, né, que fizeram lá as pinturas nas lombadas, nas fachadas, lá da quinta secção da Barra. Então, venho agradecer o carinho, sempre, não só como servidores, mas como os meus amigos, Paulo, Bernadotte, que com certeza devem estar nos escutando. E agradecer também o grande carinho que eles têm por mim. Hoje tinha duas pautas aqui, que já foram comentadas, uma sobre os carrapatos, que foi um requerimento com meu colega Ildomar, entrou aqui, né, como já tinha pedido umas informações, pedi tempo para ele ali, e já conversamos sobre isso. E a outra pauta, vereador Ronei, é aquela nossa luta de 1 ano e 9 meses, né, que é a frente do EBR, que a vereadora Kinedilante também entrou no assunto, que hoje pela manhã conversei com o secretário Juninho, já vem alguns dias conversando com o Dário, com o Juninho, sobre a situação. Naqueles tempos de chuva, conversava muito com eles, pedia algumas informações para saber do andamento. Aí, julho não deu porque choveu muito e precisaram de máquinas para outros lugares e tal, né? E hoje, pela manhã, resolvi novamente entrar em contato com o Juninho, diretor da Secretaria de Obras, e ele ficou de conversar com a secretária e me passar a resposta. Assim que ele me passar, passarei para os outros colegas aqui, que também recebem reivindicações daquela situação. E, por incrível que pareça, à tarde, recebi duas mensagens de pessoas que trabalham na EBR sobre a situação. Pude ali dizer para eles que estou aguardando, né, a resposta, que vou passar para eles assim que receber o retorno. E muito preocupados, né? Até mesmo uma menina que anda na van, ela tem um problema na perna, né? E ela se preocupou muito, né? Porque sacolejou tanto até ela chegar, né, no EBR, que ela ficou preocupada e até me passou. Imagina o pessoal que tem que passar todos os dias ali, ela é de vez em quando que vai, né? E o pessoal que tem que passar todos os dias ali com os carros, né, de bicicleta, assim, então ficou muito preocupada com isso, e eu disse para ela que a preocupação é geral. A gente já vem lutando há muito tempo por aquilo ali, tivemos reuniões, eu e a prefeita fomos até mesmo lá no EBR, já expliquei que não será o calçamento, né, sim a retirada das pedras, mas que a gente aqui vai lutar muito pela parte de manutenção, porque retirar as pedras vão ter que dar muita manutenção, porque o trânsito ali é pesado e é muito pessoal em trabalhar. E se Deus quiser, aumentará mais, né, que é o que a gente prevê aqui para alguns meses. Então, pela noite de hoje é só. Queria mandar um abraço para o pessoal que está aqui ligadinho, para minha mãe, para minha sogra, que estão sempre nos assistindo, e para toda a comunidade que entra ali na nossa live, que nos assiste, que manda o seu recado. Nosso gabinete está aqui à disposição, né? Já recebemos, na tarde de hoje, mais algumas reivindicações para entrar com ofício para o executivo, nem todas as reivindicações a gente entra aqui, requerimentos, porque até mesmo alguns colegas já fizeram, e a gente está aqui para reforçar e para juntos lutar por toda a nossa comunidade, da cidade e do interior. Então, fica meu abraço e que, se Deus quiser, segunda-feira, a gente possamos estar todos juntos aqui de novo. Não esquecendo, 6 de outubro, todos juntos pela causa, ali na frente da Matriz, às 10 horas, 6 de outubro agora. Tá, pessoal? Um abração a todos.
Explicação, pessoal, vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presidente em exercício, Edilante, me concedeu a palavra, quero, nesse ano, mandar um abraço a todos aqueles que estão nos escutando através da Rádio Grandina, através da Facebook também, da Rádio Grandina, dizer que um abraço para todos. E a noite de hoje, né, iniciamos, que ontem nós tivemos, faltou tempo para dar os parabéns, né? É pela campanha aqui de muitos candidatos, além de eu também fui candidato também, mas eu quero dar os parabéns para o meu amigo, doutor Robinho, que todo mundo sabe, né, pela sua campanha. A campanha que o Robinho fez como deputado federal, para nós, nos invejou muito da maneira que fez uma campanha. O Robinho iniciou a campanha, talvez até primeiro de que eu. Eu, no começo da campanha, que, como diz hoje, foi falado aqui, ainda quando o Nedim fala em faltando hoje verba para o SUS, porque o SUS é a importância de hoje da nossa saúde, e o governo emprega milhões em fundo partidário. Quanto ajudaria hoje o SUS, né? Hoje a nossa saúde, esse dinheiro? E a gente, na época, a gente estava esperando, fiquemos meio aguardando a campanha, e o Robinho iniciou a campanha, né? Daquela maneira dele, organizada, e realmente ele visitando o nosso município, e ele se dedicou dentro de São José do Norte. Ele não expandiu, talvez, para outros municípios, né? E procurou fazer uma campanha praticamente municipal, e foi uma. E teve uma. Para mim, teve uma grande votação, né? E, porque muitas vezes as pessoas não acreditam, né? Que possa. Que aquele candidato possa estar concorrendo e não ter a chance, muitas vezes, por isso talvez não vote. Mas eu tenho certeza, como dizia muitos para mim, que ia votar em mim, no Robinho, porque nós era candidato da cidade, do município, pessoas que olham e veem que realmente, se o município tivesse um representante, tanto no legislativo, na Câmara Federal, seria importante. As pessoas que são bairristas gostam de valorizar, né, alguém da sua terra. Então, mas o Robinho fez uma campanha brilhante, dou meus parabéns a ele mesmo. Olha, deixar inveja para muitos, né, que muitas vezes faz uma campanha, né, e uma campanha, né, sem, com certeza, sem ofender ninguém, uma campanha digna, né, e as pessoas que trabalharam com ele ali realmente estão de parabéns. Dizer que nós também, já agradecemos, principalmente as pessoas, o povo que votou, que depositaram confiança em mim, que votaram em mim, principalmente todos aqueles que nos receberam, onde nós andemos, nós estivemos. Tivemos aí algum momento acompanhado pela vereadora Maria Vanessa, que estava junto comigo, e pelo carinho que as pessoas têm por a gente, mas até nem voto na gente, mas tem o carinho por a gente, é importante. Como eu digo sempre, eu digo para alguém, a nossa amizade vale muito mais que o voto, né? E eu, dessa maneira que eu faço política, eu sempre fiz. Às vezes o eleitor não vota numa eleição na pessoa, mas nenhum pode votar em outra. Então a gente trata todos da maneira igual. Às vezes eu dizia para alguns colegas, pô, eleição municipal tem muitos candidatos e vocês têm muitos amigos, Se escolher o outro amigo, não escolheram eu. Estão certo em escolher um, não pode escolher todos. Mas hoje, como tem do município, são poucos candidatos, né? Então fica mais fácil de escolher. Mas, sabe que muitas vezes nessa eleição, talvez, como eu disse, que é o problema de ter mais que um candidato no município, desincentiva o eleitor do município a votar naquele candidato. Como você dizia para mim, não, agora não adiantou mais nada para ti. Veio outro candidato, tem mais. Vocês são três candidatos estadual aqui. Estou praticamente dizendo, votar em vocês não adianta. É botar o voto fora, votar no outro, talvez isso aí desincentiva. E eu dizia até para o próprio outro candidato, olha, tenho certeza que fosse eu sozinho, botaria mais, ou um de vocês sozinho, botaria mais votos nós três juntos. Realmente botaria mais votos. Mas isso aí é o sistema político e tenho certeza que na próxima, daqui a quatro anos, vai ter mais que três candidatos estadual. Principalmente continuar esse fundo partidário aí, que não era para ter nada. Porque uns ganham tanto, os outros não ganham nada, outros ganham pouco, e aí não, o partido distribui a verba, dá quanto quer para o candidato, tal, o candidato B dá tanto, o candidato C já dá nem a terça parte, e assim foi uma campanha que a gente fez, mas agradeço realmente a todos que me ajudaram. Muitas vezes a gente, e eu como vivo na política, sou, me orgulho hoje de ter 7 mandatos nessa casa, né? Já praticamente quase 30 anos aqui nessa casa, né? Completando esse mandato, dá 28 anos. Né? E sempre, muitas vezes, talvez, eu já tenho me prejudicado na política por manter a minha palavra. Isso aí nunca vou mudar. Como eu digo sempre uma coisa, não interessa, não tem valores que me tirem a minha palavra. E digo muitas vezes, alguém me dizia, pô, mas tu assinou tal coisa. O que eu assinei, não sei se tem valor. Eu falei alguma coisa para ti, aquilo ali? Não falei. Ainda falava esse dia, numa conversa com outro, um dos suplentes do PDT, que ele ainda disse para ele, eu não falei nada, apenas pediram para assinar um documento, assinei. Agora, hoje, eu estou dizendo para ti, se quiseres ser vereador, se o primeiro suplente te dá a vez, como segundo suplente, ter uma cadeira, ficar 15 dias lá na Câmara como vereador, está garantido. Estou te dando a tua palavra, vai ser vereador por 15 dias no meu lugar, e vou me afastar 15 dias para te dar. Mas só que o primeiro suplente tem que abrir mão, que é o meu amigo Clebinho, para ele. Ele disse que eu assinei, não sei que eu assinei, eu não falei nada. Que para mim o que vale é a minha palavra. Não perguntaram nada para mim, me deram um documento para assinar, eu assinei. Se aquele documento valia ou não valia, eu não sei. Um papel assinado, não é documento. E tem coisas que, como eu já assinei uma vez, estava no Solidariedade, assinamos um papel lá, e eu fui procurar os direitos daquele papel. Na época, o presidente estadual, o Jantas, para mim, vai procurar o papo para fazer isso aí. E realmente, assinatura tem valor, muitas vezes não tem. Agora, para mim, que tem valor a minha palavra. E eu já me prejudiquei muito dentro da política por causa da palavra. E nessa eleição, muitas vezes, tive algumas mágoas com alguém, me deram a palavra e mudaram. Colegas, a palavra mudar, fazer o quê? Cada um tem uma maneira de ser. Eu não sou assim. Eu sempre digo uma coisa, se eu prometer para alguém que vou dar minha casa, eu vou morar embaixo da ponte, mas eu vou entregar. Essa é a minha maneira. E, lamentável, sempre digo, o homem tem que ter palavra. Essa eu aprendi. Aprendi com quem me colocou na política, que foi o meu pai. Acho que não promete que não pode cumprir. Isso eu sempre digo. Ele sempre dizia para mim, meu pai, ao senhor Azevedo. E digo, e se tiver que ajudar alguém, não olha quem. Por isso que eu digo, se tiver que ajudar alguém, não interessa se votou em mim, ou não votou, se vai votar um dia, ou não vai votar nunca. Se eu puder ajudar, eu ajudo a quem for. Então, digo, essa é a maneira de fazer política, e eu vou continuar. Hoje, como vereador, talvez candidato a deputado não serei mais, foi a terceira vez, uma, duas, três, já chega. Talvez, deixar para outros que queiram depois. O meu compromisso é com a minha comunidade de São José do Norte. Aqui, sim, eu quero continuar, né? Dependendo se o povo achar que eu devo continuar. Isso aí. E dizer também, à noite de hoje, que nós estamos voltando ao nosso trabalho legislativo, queremos, ainda estava hoje olhando, que eu tive um pouco, por a campanha, me afastando um pouco, e amanhã quero procurar o secretário de trânsito também. Temos que ver os trabalhos que nós fizemos nessa casa, que quando sugerimos que fosse adquirido para o município, 80 metros ali, hoje que é do... que faz parte do DENIT, da estrada da BR-101 aqui na ponta, para que possa fazer uma entrada da cidade com mais condições e um retorno ali, que não temos ali, temos, só temos, apenas agora melhorou uma entrada que fizeram lá em frente ao posto de gasolina, deu uma melhorada, como teve a outra, como ali onde antes, a primeira vez que fecharam, que abriram, era inadequado mesmo, não tinha condições. E hoje ali melhorou um pouco, mas teria que ter uma entrada, temos que ter uma entrada que o bairro Tamandaré, além da entrada do bairro Tamandaré, que eu moro ali, seria importante, também ter um retorno também. E hoje tá, fica difícil, né? É, hoje chegar, se ir para... Hoje, para entrar no bairro, não tem condições. E nós temos que ter, hoje, principalmente, e se o município adquirir esses 80 metros ali, tem um projeto, já nós já conversamos com o secretário, demos a ideia, tem mapeado já a maneira que tem que ser feito, e temos que conversar, talvez, com o DENIT, em cima desse trabalho, desse projeto, para que possa fazer, principalmente, melhorar, além da entrada do bairro Tamandaré, a entrada da cidade. Então, isso aí é um dos trabalhos que a gente vai tentar, juntamente com o secretário Jonas, buscar essa solução, que o município possa aceitar e querer, que a prefeita possa querer adquirir aquele ali, que talvez hoje é do DENIT, aquilo ali, nível federal, mas nós temos que, se o município quiser, tenho certeza que eles possam repassar aquele trecho para o município. Também dizer que a gente, aqui nessa casa, esse ano, na condição de presidente, poucos trabalhos entrei nessa casa, poucos pedidos entrei. E um dos pedidos, até que eu não fui à inauguração, foi lá no Divisa, né, que acho que eu entrei, o Adorildo tinha entrado antes, eu entrei a última vez, entrei pedido, porque que hoje usasse o colégio do Divisa, né, que estava lá parado, o colégio, e quando o médico ia lá, como se tratava, que tinha que ter um posto de saúde lá para que se atender os pacientes, o médico fazia a consulta, né, e era no salão, e ficava dificuldade, porque não tinha repartição, o pessoal ficava tudo ali, e alguém indo lá, um dia me pediram lá, alguém me falou, e eu entrei com esse trabalho, e realmente, hoje, através da Secretaria da Saúde, foi realmente feito esse trabalho, e teve até a inauguração lá, né, desse posto de saúde lá. E eu não pude estar presente, que naquele momento quem é candidato não pode participar de inauguração. Mas a gente fica contente de saber que algum pedido que a gente pediu nessa casa, esse pedido foi feito, porque quem ganha não é o vereador, quem ganha é a comunidade. Realmente, se eles pediram, porque aquilo ali realmente necessitava. Então, fico contente de ter acontecido e tenho certeza, quero dizer que agora, como vereador, tenho certeza que a partir do ano que vem, quero entrar com muito trabalho nessa casa, porque eu me dediquei a essa, como presidente. O presidente sempre tem um compromisso maior nessa casa, tem que ter. Na realidade, ser vereador, não é o que eu digo, é fácil, ser presidente também é mais difícil, porque o presidente ele responde por todo, e o compromisso maior aqui na casa é do presidente, né? Então, quero dizer que nós vamos tentar fazer trabalhos que as pessoas nos pedem muitas vezes. E nós, muitas vezes, tem muito trabalho, como falou a vereadora Vanessa, ela mesma foi lá, foi direto com o ofício lá e não trouxe essa casa. E eu, muitas vezes, nem ofício eu faço. Vou lá pessoalmente, falo com o secretário para que resolva o problema da comunidade, das pessoas que nos pedem. Então, uma noite de hoje que eu tinha para dizer é isso aí, agradecer a todos, né, principalmente a comunidade nortense, e dizer que eu hoje fico contente, né, pelos votos que eu votei em São José do Norte, aqui principalmente no meu município, ser o vereador, pelo candidato a deputado mais votado no nosso município, para mim foi uma honra muito grande. Isso aí me dá força para continuar trabalhando e continuar o trabalho que eu sempre procurei fazer para a minha comunidade, na medida do possível. A gente faz aquilo que a gente pode, né? Nunca tentar fazer o que a gente não pode, não vai fazer, mas o que a gente possa fazer para a nossa comunidade, fazemos com o trabalho de muitos vereadores que sempre estão ajudando a comunidade. Então, quero dar uma boa noite a todos, muito obrigado. Então, e vou passar a palavra ao próximo vereador, que acho que é o Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, colegas vereadores, a vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, e quem nos assiste pela live também. Inicialmente, eu quero parabenizar, senhor presidente, a Vossa Excelência, né, por
estar atento à demanda da comunidade e esse poder, né, poder ajudar uma entidade tão importante que é a APAE. É, nós, né, juntamente com o deputado Pedro, agora já podemos falar nomes, né, buscamos uma emenda parlamentar, R$ 250 mil, para a construção de uma quadra poliesportiva para a APAE, que vai beneficiar não somente no lazer, mas sim nas fisioterapias, num espaço que possa ali proporcionar, né, aqueles meninos e meninas que utilizam a esta entidade, né, para ter um pouco mais de dignidade de viver junto à sociedade. E, devido a alguns contratempos, aí acabou atrasando, né, a licitação, a contratação da empresa, e o recurso de R$ 250 mil acabou já não sendo mais o suficiente, que é um absurdo, né? Uma quadra poliesportiva hoje custa mais de R$ 250 mil. Para ser preciso, vereador Cristina, né, R$ 298 mil. E a Vossa Excelência foi convidado, né, acho que pela a direção da APAE, que o agradecimento até veio pelo ofício hoje aí da, né, da presidenta, né, da APAE, e esse poder está adiantando para o executivo, né, do seu duodécimo recurso, que é deste, desta casa, deste poder, R$ 50 mil, 48, mas 50 mil, né, para que possa ser complementado para a construção, então, da quadra poliesportiva. Né, fico muito feliz, a sua atitude foi rapidamente, né, aceitando, né, a busca do recurso, e a Vossa Excelência entendendo a importância, né, da, da quadra poliesportiva, do benefício que vai trazer aos munícipes, a Vossa Excelência está, né, já junto com a sua equipe, vendo essa situação. Fico muito feliz, mas também fico preocupado, vereador e presidente, né? O executivo está tão carente de recursos, né? A alegação para a direção da APAE é que o município não tinha esse recurso. E assim eu já vou rapidamente pincelar aqui, vamos conversar os vereadores, não sei como vamos fazer. Fiquei também preocupado, né, que está sendo organizado pelos professores, a direção da escola, Centro de Demonstração do Capão do Meio, né, um passeio com os alunos do ano do nono ano, né, na Escola Técnica de Agricultura. Pois são alunos do interior, alunos da agricultura, e o município não tem R$ 450 para completar o valor do ônibus. Isso é lamentável. Isso é preocupante, isso é triste. Eu não diria para os organizadores que não tem R$ 450 a SMEC, né? Porque tem que, aí que teria que fazer uma licitação, porque o recurso que já foi as tomadas de preço, já ultrapassou o recurso, é R$ 2.000 e poucos tem de tomada de preço, e para complementar a empresa cobrou mais R$ 450.
Permite uma parte, vereador?
Permito
Quem
uma parte.
Quem sabe a prefeita manda pedir para a Câmara, ela está mandando pedir tudo para a Câmara,
não, eu
então
acho
a Câmara vai administrar, olha, o município.
Eu vou dizer...
Porque é uma vergonha.
Obrigado.
Isso é uma vergonha.
A Vossa Excelência tem razão. E eu vou convidar os colegas vereadores, nós somos 9, R$ 50 de cada um, nós contemplamos. Vamos dar lá para a criançada poder ir na escola técnica. Vamos se organizar, eu vou conversar com os colegas vereadores por direitinho. Mas eu fico indignado com situações dessas, porque quase que tiveram que adiar, e essa foi a sugestão da SMEC para os organizadores, para a escola, quem sabe em outro momento, porque agora não dá para fazer tomada de preço e não tem tempo para fazer a licitação. Olha, isso é um absurdo, né? Mas nós estamos garantindo. Está aqui os colegas vereadores, ainda estamos aqui em 6, tem mais 3. Tenho certeza que serão sensíveis também à causa e nós iremos aqui resolver. Então, quero deixar claro para a comunidade lá do Capão do Meio, os organizadores, direção da escola, a Kelly, a todos lá, de que não vai ser por falta desses R$450 que eles vão deixar de viajar. Não, então isso é uma. Tem coisas que às vezes nós ficamos aqui meio indignados. E não sou só eu, os colegas vereadores, porque não dá para justificar esses atos. Passamos essa etapa, não posso deixar aqui passar também, de lembrar, hoje é um dia comemorativo dos agentes comunitários, agentes de IDEMIAS, são profissionais que estão à frente, e estiveram à frente, principalmente num momento muito difícil que foi a pandemia, e lidar com as pessoas, às vezes, não é só eles ir lá fazer o controle de medicação, o controle de como está a população, muitas vezes eles atuam como um ombro amigo, nos momentos que a comunidade está com dificuldade, exames demorados, consultas demoradas, cirurgias demoradas, e é o agente comunitário que fica ali, escutando a comunidade, sendo o para-choque da comunidade, até o poder público. E diante disso, nós não podemos deixar de reconhecer o trabalho deles aqui. E também estamos aqui, como o colega vereador Ronei falou, estamos aguardando o projeto do piso salarial, seja qual for que eles acordarem, que estiver de acordo com o que a maioria dos agentes comunitários acordar com o executivo, vai ser o meu voto. Eu sei que teve reuniões e acho que fechou o acordado, embora talvez não seja de contento dos agentes comunitários, mas é o que eles estão construindo com o executivo, e quem sou eu para dizer o contrário? Estarei aqui para votar a favorável. Fico aqui lamentando, fico muito triste, muito solidário, com a Marta Elaine, uma das agentes lá do Estreito, agente comunitário do Estreito, que se desligou do quadro agora no último dia 30, e nós não tivemos tempo, porque o Executivo não encaminhou o projeto para a Câmara, e nós não conseguimos votar antes do desligamento da agente comunitária da Marta, e, infelizmente, isso é triste dizer isso aqui, mas, infelizmente, a Marta não vai ter direito a esse recurso, porque ela saiu antes do projeto ser aprovado, e nem judicial, eu já andei consultando, nem judicial ela vai poder buscar essa reposição, ela vai poder buscar outras percas, mas esse piso ela não vai conseguir. Então, eu não sei se foi só ela, mas acho que até tem mais outra agente comunitária também que está na mesma situação, lamentável, mas que é uma parte, com certeza.
Mas como é retroativo e ela estava no quadro, será que não tem direito?
É porque não tem a lei antes da saída dela. Hoje ela não é mais uma agente em atividade. Isso, claro.
Mas aqueles direitos dela ela não pode perder.
O que pode acontecer de haver uma possibilidade para ela é na questão do retroativo. Isso vai ser discutido. Isso vai se discutir. Mas dizer que... E ela sabe que nós tentamos aqui que o projeto viesse antes do seu desligamento, viesse para essa casa, que nós pudéssemos apreciar. E assim tem outras pessoas nessa condição. Mas nós devemos muito, valorizar muito esses profissionais. E foi uma luta muito grande, lá desde o início de 2013, para que fosse valorizado, assim como outras categorias também que atuam na linha de frente, que atua como para-choque.
Só mais uma parte, vereador.
Tranquilo.
Estou interrompendo, porque eu não estou entendendo. E a parte do dinheiro dela, então, vai ser dividido para as outras? Porque isso aí é que eu não estou entendendo. Porque a parte dela é a parte dela. Aquele montante é dividido em tantas. Eu acho que ela tem que ter o direito dela.
Eu acredito que no retroativo ela tem direito, sim. No retroativo. O problema é a continuação depois, para ela continuar recebendo aposentado o piso. É isso que está o conflito ainda. O retroativo, certamente, ela vai receber que ela estava exercendo a função. Então, isso tem. O retroativo ainda tem sim, direito, eu acredito que tem direito até o dia 30 deste mês, ela tem a receber, com certeza, seu montante. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. É, outra situação que eu, rapidamente, a gente vai anotando aqui matérias, e vai sobrar alguma para a semana que vem. Mas não posso deixar aqui de mencionar, e aconteceu já faz alguns bons dias a licitação para empresas ou cooperativa para limpeza de ruas. E até hoje não se sabe definição nenhuma. Não se sabe o que está acontecendo. Porque não foi divulgado, se teve ganhador, se tem embargos, o que, que está acontecendo. Eu tenho um trabalho nesta casa, foi aprovado, né, que as licitações devem ser online, para que todo cidadão tenha conhecimento das empresas que estão participando e como estão participando, que é para não ficar que nem nós. Muitos dos trabalhadores aqui perguntam para nós, e aí, vereador, qual é a situação, qual é a empresa, o que, que vai ser de nós? E nós não soubemos responder. Né? Então, por isso que é importante aquele trabalho que este vereador e a casa aprovou algum tempo atrás, que as licitações fossem online, fossem divulgadas em tempo real, para que a gente tenha uma dimensão. Nós não soubemos. E aí vamos ter que entrar com o trabalho pedindo informação aqui na casa para poder saber o que, que está acontecendo, como é que está, se tem embargos, se tem empresa vencedora, se é cooperativa, se é empresa né, com CNPJ. Precisamos saber essas coisas, para que os servidores, os trabalhadores, que são aqueles que trabalham no sol, trabalham no aguaceiro, no sereno, né, que estão ali fazendo a limpeza, né, e com muita dificuldade, saber do qual é o seu futuro e o que pode ser.
Permitam. O assunto é importante, né, e a gente vem recebendo bastante reivindicações, querendo saber informações. Não só nós, os pessoal que trabalha na empresa que está no momento, mas também até uma própria empresa hoje me procurou que estava sem informação nenhuma, né? Que estava lá sendo em análise, mas que nada tinha sido concretizado, que nada tinha, não sabia como estava a situação até o momento.
Eu espero que a empresa, seja que for, cooperativa, CNPJ, quem quer que seja, possa dar a possibilidade dos trabalhadores ter dignidade de reconhecimento. O que quero dizer com isso? Que se for carteira assinada, que os trabalhadores tenham direito ao seu 13º, tenham direito ao terço de férias, tudo que está na lei trabalhista. Se for cooperativa, que seja uma cooperativa em que os trabalhadores tenham participação nos ganhos reais, né? No ganho real final, que é o final do ano, que quando se fecha todo o balanço, todo o gasto, o que sobra é dividido entre os trabalhadores. Coisa que não vem acontecendo com essa cooperativa que está trabalhando aí. Faz um bom tempo que esses servidores, trabalhadores, não estão tendo o direito de participação no lucro final de ano. Então, é isso que eu espero. Né? Espero que o Executivo esteja atento a essa situação, porque nós não podemos mais aceitar, né, trabalho semelhante à escravidão. Porque, se tu não tens os direitos reconhecidos, né? E isso é caracterizado assim, porque nós temos legislação, nós temos a Constituição, nós temos leis trabalhistas, né, que amparam o trabalhador, e nós precisamos avançar nessa questão. Falei de limpeza, né, e rapidamente eu irei aqui só fazer uma pequena pontuação nesse tempo que me resta, que está encerrando, senhor presidente, já vou encerrar, alguma situação lá da comunidade do 3º Distrito de Bujuru. Né? Nós estamos com problemas de escala médica, nós estamos com problemas de não ter um telefone para contato. Nós precisamos, né, de algumas ações que eu irei me aportar mais amanhã, né, para que possa trazer a esta casa e trazer ao executivo alguns fatos que estão acontecendo, mas com embasamentos. Então, amanhã eu estarei sendo subsidiado mais pela comunidade, mas quero já adiantar aqui, né, que entrei em contato com o secretário da Saúde, porque a comunidade, a Associação de Mulheres lá de Bujuru, que está se organizando, que está tendo, né, como a sua organização pautas importantes para a comunidade, em prol da comunidade, né, está reivindicando uma reunião com o secretário, e amanhã irei aguardar a resposta, já encaminhei o pedido ao secretário para que disponibilize um horário para senhoras que estão dispostas a trabalhar pela sua comunidade, e elas não venham, né, lá de Bujuru em vão. Né? Então, elas precisam que o secretário marque uma reunião, um horário adequado para que elas possam vir e voltar. Né? E, então, nós precisamos, e estou encaminhando essa demanda da comunidade de Bujuru, que nós estamos atentos, porque está precisando de muitas ações do executivo lá naquela comunidade. Obrigado, senhor presidente. Eu ia falar ficou um outro assunto para trás. Segunda-feira eu falo porque está anotado aqui. Obrigado e fique todos com Deus.
Uma palavra de explicação pessoais, vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Primeiramente, quero cumprimentar os senhores vereadores, né, que aqui ainda estão presentes, né, a nossa assistência aqui, né, o povo que nos escuta pela Rádio Cultura Rio Andina, né, até mesmo pela internet, né, nessas horas da noite, né, e colocar aqui em pauta, né, primeiramente, 4 de outubro de 2022, parabéns aos nossos agentes comunitários, como foi falado hoje aqui, né. Dizer também que dia 6 agora temos fora da Lagoa, né, lá na ilha, né, da Turutama, né, informes da visita da SAP, né, licenças ambientais, a situação sobre os parques eólicos, né, na Lagoa dos Patos, que é muito preocupante, né, leões marinhos que atacam a rede dos pescadores nas ilhas e até mesmo Lagoa Acima, né, e atividade de pesca e assuntos gerais, né. Então, será lá na rua Prefeito Wilson Matos Branco, Esporte Clube Fiatesse, né? Tá bacana chuvinha, coisa e tal, né? Mas vamos ver se vamos lá, alguns vereadores quiser acompanhar, se sinta convidado, né? Para esse Fora da Lagoa aqui, onde
só uma
tracemos
parte,
nossa reivindicação, né?
Permite uma parte, vereador? É na Ilha da Turutama?
Na ilha, né? Fiatesse, né?
De que o senhor vai?
Não, é Leonide, né? É Turutama, sim. Turutama, né?
O senhor vai de quê?
Olha, eu acho que vou de moto, se estiver chovendo.
De bote?
Moto.
Pô, moto. Se fosse de carro, eu acompanhava, mas de moto...
Não.
Aí o senhor quer me matar?
Não. Quiser ir, bota um capacete, não tem problema. Tranquilo. De carro para lá é complicado, é barca, né? Uma coisa até... Aí fica meio... carece mais também, né? Essa é a verdade, tá? Mas quem sabe o secretário da Pesca ali, o Josué, né? Vai de carro e a gente acompanha. Convidar ele, né? Peguei uma carona. Então tá, é isso aí, vamos em frente, né? Quero dizer também que o dia 29 desse mês agora, tivemos uma visita da SAP, né? A Ana Caroline, né? A Sandy, da Engenheira de Pesca de Brasília, né? Onde visitemos a Barra Pescador, né? E lá estavam esperando, né, os pescadores nas suas embarcações para nós conhecer o tipo de embarcação nossas que a gente tanto vem reivindicando, né, que é a nossa pesca mar aberta interior, costeira, né, terra vista. E, de repente, muitos que não conhecem lá em Brasília, que onde faz as leis que vêm de cima para baixo, né, entende que a Lagoa dos Patos, né, ela é um estuário e é só interior e embarcação muito pequena demais. Claro, temos embarcação de 4, 5 metros, na verdade, não sai lá fora da barra. Mas nós temos embarcação com 12 metros, né, 10 metros e 9 metros, embarcação que bota aí 14, 15, né, toneladas. e embarcação de 8 metros para cima com 2, 3 toneladas, e sempre trabalhou mar aberto interior, né? Então, a gente temos nessa luta já há um bom tempo, com o Temer Fora da Lagoa e outros debates na Casa Civil, com o GAP, para que seja retomado a nossa pesca centenária, né, que tanto desejamos. Então, pela primeira vez, tivemos a visita da SAP em São José do Norte, dentro da embarcação, onde tivemos foto e abrimos porão da nossa embarcação lá na Barra, para a turma, para elas ver, né, e visitar, ver os tamanhos de motor e, né, e a casaria, beliche, e o conforto que a nossa embarcação hoje tem para se trabalhar, né? Anos atrás, se trabalhava a pano, fora da barra, dito pescador mais antigo, né? E onde puxava as embarcações no tal de relógio, que era, acho que ali é meio moio ali, né? Quando pegava tempo ruim. Saiu a pano, entrava a pano. Depois começou a ver que esse motor, né? Molde, stall, de 5, e aí foi melhorando, as embarcações foram crescendo. Então, hoje nós temos uma embarcação preparada, né? Que se trabalha interior, dentro da lagoa, mas que trabalha lá fora da barra, como disse, com a pescaria centenária, né? Ali tinha muitos pescadores esperando, muita embarcação, né? Foram, na verdade, tirado foto, os pescadores conversaram com elas, né? A gente levou até ali, né? E conheceram o tipo de embarcação e a segurança que a nossa embarcação tem. Então, já é um caminho andado, né? Porque em 2018, 2019, a gente fez uma audiência pública no Zero Norte e ficou, naquele momento, acertado que teria que passar pelas comunidades, que seria uma região Passim Capivara, né? Outra na Varja, juntava Rodinhama e Ponta do Mato, São Caetano ali e Barranco, depois vinha Cocuruto, Pontal, Barra e Quinta, né? São José Norte e Retiro. Mas é um trabalho de campo que se trata, né? Então, esse trabalho de campo a gente fez, né, no dia 19, não em todas as localidades, porque não tinha como ir, caso era rapidamente, né? Começou ali, passando nas estações 9, 9 e meia, estava aqui, e 10 e pouco, 11 horas, nós estávamos ali na barra ali, né, junto com os pescadores no Trapiche do Almir, né? Então, uma esperança muito grande para o nosso pescador e é um passo dado, né, para nós conseguir o que queremos. Pois, em seguida, chegamos aqui na Crua, do seu Manelzinho, né, a mais ou menos 1 hora da tarde, né, 2 horas tivemos que contornar para Rio Grande, né. Ali visitemos os botes dos nossos pescadores ali também, na Crua aqui, né. Entremos dentro da embarcação dos botes, embarcação de 12 metros, 11 metros, 10 metros, né? Mas tudo preparado com condições, né, para fazer a pesca que é a tradição do nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Município aqui, São Paulo Norte, né? Barra e Quinta, e como pescador que vem de São Lourenço e Z3. Né? Então ali foi tirado foto, né, da embarcação. E ali as meninas vendo que a embarcação tinha condições de trabalhar, né? Porque na ideia de muitos que não conhecem, pô, é um caiquinho de banhada, é um lobisomem, como vai sair lá fora? Então, hoje, acreditemos que será uma outra visão. Em seguida, teremos a abertura em Brasília, depois em Santa Catarina, que é o Pelagem de Messagem, né? Onde vamos debater lá para conseguir o que nós queremos, né? Sul-Sudeste, né? Acho que é em janeiro, por aí mais ou menos. E, na verdade, né, a IN3 de 2004, né, ela tem que ser ratificada, ela está muito ultrapassada, né? E por esse motivo ela está ultrapassada, tudo evoluiu e foi gerada uma IN10, se não me engano, que o entendimento de IBAMA e PATRAN. Então, a nossa embarcação não pode passar as torres, mas se é um gelo, tem que ser quebrado, e a gente acreditamos, né, que vão chegar os nossos objetivos, né, concluir a nossa pesca centenária, como sempre fez, né, mar aberto interior, terra vista, né, e dizendo que hoje nós temos mais segurança, o pescador hoje está preparado com VHF, rádio PX, né, sonda, navegador, e até mesmo a própria internet no mar sabe a previsão do tempo. Né? Hoje, por exemplo, saí de manhã, à noite tem um tempo ruim, coisa e tal, então temos muito mais segurança hoje que anos atrás. Então acho que a gente vai ter um avanço muito bom, né?
Em seguida, vereador, também... só uma partezinha. Talvez o senhor possa trazer a informação que hoje me perguntaram e eu não soube responder. Como é que está o seguro-desemprego? Acho que é seguro-defeso, né? Todos já receberam ou tem gente que não Eu não sei qual é a...
O vereador, tem gente recebendo ainda, tá? Tem, mas tá, na verdade está sendo tudo pago, né? Então, aqueles que estavam, na verdade, não estavam gerando no sistema, né? Mas estão fazendo a leitura manual. Falta de gente para atender na Previdência de Santa Catarina, né? Porque todos que caíram no sistema, rodou no automático, já estão recebendo até a última parcela. Como eles estavam com 4 funcionários, contrataram mais 10, acreditamos que não vai ter problema daqui para frente o pescador nosso receber esse seguro-defesa. Tá? Então, a gente está tranquilo sobre isso aí, né? Pode tranquilizar alguém que te pergunta, né? O problema maior que nós temos é a caixa econômica. Na verdade, são 4 seguros, e por ser 4 seguros, são 4.800. Na caixa eletrônica não recebe, mas ali é 1.600 ou 2 contos, se não me engano, né? 2.000, aí tem que receber lá dentro, né? E tinha gente que anos atrás trabalhou com carteira assinada, como alguém que já trabalhou no Polo Naval. Aí foi aberta uma conta salário, né? Que se recebe uma conta salário, e nós aqui. E aí não estão mais empregados lá, voltaram a pescar, têm o direito ao seu seguro-defesa, então vão receber o seu seguro, mas aquela conta ficou em aberta e a Caixa está cobrando deles, né? Tem muitos que são devedores de mais R$1.000, quase 1.600. Isso aí é complicado. Aí a Caixa não paga esse seguro para eles, negocia com eles, né? Gera um boleto para pagar na lotérica, para depois poder receber esse seguro. Isso é um lado meio gozado, porque é um seguro de defesa, nada a ver com quanto é salário. Mas a Caixa, na verdade, está aplicando isso aí. Então, a gente vai verificar direitinho. Já tem uns 5 ou 6 pescadores que procurou, e é real a história deles, não é mentira, né? Aí negociaram, um era 1.600 ou 1.500, parece que 190 pila ou 290 pila, gerou um boleto, vem na Caixa pagar esse boleto para depois, no outro dia, poder receber seguro, né? Já está atrasado, custando a receber, mas, infelizmente, por ter uma conta, acho que ficou em aberto, uma conta salário, né? Trabalhou com carteira assinada, foi pago pelo Paulo Naval, né? Que nem nós recebemos aí pela Caixa, e essa conta ficou em aberto. Mas muitos dizem que pediram para fechar a conta. Mas isso aí a gente tem que apurar o fato, tá? Então é isso aí. Então, como eu estava dizendo, em seguida, né, o vereador Nedinho, a gente passou para Rio Grande, né? Até sair meio fora da pauta, né? Aí tivemos uma segunda reunião, né, em Rio Grande ali, né? Com o Fora da Lagoa e a FURG, né? Ali estava presente ali a professora Leandra, né? O Leonardo da SAP de Porto Alegre, né, do escritório, estava aqui também, e novamente a Ana Carolina e a Sandy, que é engenheira de pesca, né? O Nilmar, o Nilton Mendes, mais uma outra representante da FURG. E ali traçamos o trabalho que a gente esperava, né? Que na continuação da IN10, ver e verificar qual a situação que pode enquadrar o nosso pescador nessa demanda. Então, deram o nome de... Seria uma pesca alternativa. Acho que é cabível. Como tem a licença interior, então tem uma outra alternativa, né, de trabalhar lá fora da barra, assim após que termine o seguro, né, na verdade. E eu acho que ficou bem colocado isso aí, por debaixo da FURG, até mesmo as meninas da SAP. Porque se no brasão do pescador ele vem interior, e abrir uma parte alternativa sul-sudeste, né, porque temos climas de água doce dentro da lagoa, 3, 4 anos às vezes chove e água não salga, então tem uma alternativa de trabalhar mar aberto costeiro. Né? Então ficou como abrir isso aí lá em Brasília, ou até mesmo na SAP, pelo Brasil do Pescador, sul-sudeste, uma outra pesca alternativa. Mas o que importa é nós conseguir isso aí, né, senhora vereadora? Porque a luta é grande, sabemos que mexer numa IN não é da noite para o dia, né? São várias reuniões, mas vamos avançando, né, nessa pauta, tá? Quero dizer também, não sei quantos minutos ainda me resta, né? 2 minutos, não tem tempo para concluir tudo, né? A pesca da corvina já está liberada. Liberou ontem, dia 1º de outubro, né? Esperemos que o bom senso da Capitania dos Portos, junto, na verdade, com o IBAMA e Patran, né, como temos no âmbito político, né, que nosso pescador possa trabalhar aquela pesca centenária, né, que é mais a pesca liberada, né, sem, né, na verdade, esbarramento, né, de fiscalização, a não ser se estiver com uma pesca predatória, né, mas que até nós conseguir, na verdade, né, a reivindicação dessa IN3 de 2012 a favor do nosso pescador. Tempo esgotado, né? Segunda-feira, se quiser ter uma de volta, né? Deixando uma boa noite a todos que nos escutaram nesse momento, né? E que Deus abençoe a todos nós.
Todos os vereadores já fizeram uso da palavra, então, demos por encerrada a sessão ordinária da noite de hoje. E voltaremos na próxima segunda-feira, no horário regimental. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos.